Boa tarde a todas e todos. Só um minutinho, vamos desligar aqui. Aqui. Vê se não foi. Para o seu. Tá bem, não vai. Vamos desligar o seu. Oi. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui primeiro, antes de dar início à sessão, cumprimento aqui meus eminentes pares do tribunal, a desembargadora federal Marisa Santos, desembargadora federal Consuelo Schuida, o desembargador federal Marcelo Vieira, desembargador federal Jean Marcos, a querida juíza doutora Monique e o doutor Ney. Prazer ter os senhores aqui. Eu, antes de mais nada, eu gostaria de também cumprimentar os eminentes pares, doutora a juíza federal Diana Brunstein, juiz federal Ricardo Berto, juiz federal Tales, bem como a ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Rose Santa Rosa. Cumprimento também os advogados, estagiários, bem como todos os servidores aqui presentes. Hoje é a nossa última sessão da Turma Regional do Mato Grosso do Sul. Para mim foi uma grande satisfação, uma alegria e muito orgulho de presidir essa turma. Eu agradeço aos meus pares e pela convivência harmoniosa, pela competência no julgamento desses feitos. Agradeço também aos servidores, na pessoa do Dr. Fábio, que tornaram possível a nossa participação. Não posso deixar de agradecer ao nosso presidente Muta, gostaria de deixar consignado em ata, que pela confiança na minha indicação. Eu me senti muito prestigiada. Mas, mais do que isso, eu me senti privilegiada por participar desse momento histórico do nosso tribunal. São memórias que ficam para sempre e viram histórias para os nossos futuros netos. Então, eu declaro iniciada a sessão, verificada a existência de quórum regimental, está aberta a oitava sessão ordinária da Turma Regional do Mato Grosso do Sul para julgamento dos feitos de competência da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu solicito todos aqueles que acompanham por videoconferência que somente ativem seus microfones e câmeras no momento em que concedida a palavra, de modo a evitar ruídos na transmissão e a sobrecarga de ferramenta de comunicação remota. Informo que serão julgados os feitos, dando prioridades àqueles com pedidos de preferência de sustentação oral, especialmente realizadas de forma presencial, seguidos por aqueles de videoconferência, na ordem de registro do pedido de sustentação oral. Esclareço que, para a otimização da sessão de vídeo de julgamento e valorizar o tempo de todos os presentes, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no painel do processo judicial eletrônico, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura do relatório, bem como se persiste interesse na sustentação oral quanto aos itens que terão julgamento favorável à parte vinculada ao advogado inscrito para sustentação oral, com a sua conversão para pedido em preferência. A ata da sessão anterior de competência da segunda sessão foi distribuída e disponibilizada aos integrantes da turma, dispensando-se a sua leitura. Vossas Excelências aprovam? Então, não havendo impugnação, dou-as por aprovada. Foram retirados de pauta os itens 26, 27, 31, 47, 49, 51, 52, 53, 102, 105, 106, 107, 130, 133, 138, 139, 157, 159, 164 e 166. Concedo a palavra à Excelentíssima Senhora Procuradora Regional da República, doutora Rose Santa Rosa, representando o Ministério Público Federal, para manifestação em relação aos feitos que haverá sustentação oral, tendo em vista os itens em que há intervenção do órgão ministerial.
Ai, doutor, é uma honra estar aqui. No caso, é a minha primeira sessão aqui na Turma Regional de Mato Grosso. Espero que seja a primeira de muitas. Eu não tenho nada a acrescentar nos pareceres oferecidos pelos procuradores oficiantes, com exceção do feito número 5.621-8727-2018-403-6004. Não sei se confere o meu item com o daqui. Aqui está com
Confere
170.
item. Tem texto de interpretação oral?
Tem sustentação oral. Eu gostaria de me manifestar após a parte contrária. Você prefere que eu faça agora?
Não, não, só para saber.
Tá bom,
Qual
então.
que é, porque a gente.
Isso, 5.621-87-2018-403-6004.
Tá, eu entendi. Muito
Todos os demais eu ratifico as manifestações escritas já apresentadas.
obrigada. Consta a anotação de pedido de preferência do item 15, apelação civil 501-00366-67-2022, 4.036.000, de relatoria da Justiça Federal convocada de Ana Brunstein. Assim, proclamo o resultado. A Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto da juíza convocada. Também, a pedido de preferência no item 19, apelação civil 000-2022, dígito 92, 2016, 4036.000, de relatoria da juíza federal, também da relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein. Então, proclamo o resultado. A Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do DENIT. E a remessa oficial e deu parcial provimento à apelação da autora para fixar o termo inicial do cômputo dos juros de mora a partir de 9 de maio de 2011, nos termos do voto da juíza convocada. Também da relatoria da juíza federal Diana Brunstein, pedido de preferência no item 103, apelação civil 00121-93, dígito 65, 2003, 4036.000. E o proclamo resultado. A Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação da FUNAI e negou provimento à apelação do autor nos termos do voto da relatora. Itens 134, também a pedido de preferência. Página aqui. O item 130, é de baixo, né? 134. A Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Thales Leão. Número do processo é o. É esse aqui, né? Perdão. Número do processo, apelação civil 000-7632, dígito 17, 2011, 4036.000. Em que são parte Sindicato Rural do Sidrolândia e a Fazenda Nacional. Vou reler o voto. O resultado, a Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado Thales Leão. Agora é o item 147. É esse aqui. Apelação civil 000-7628, dígito 77, 2011, dígito 4036.000, de relatoria do juiz federal convocado Thales Leão, em que são parte Sindicato Rural de Brasilândia e a União Federal. Também houve pedido de conversão de sustentação oral em preferência, e o resultado é: a Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, relator. Passemos agora aos feitos com pedido de sustentação oral. Peço ao seu secretário que apregoe o primeiro feito.
Item 6 de janeiro, item 1.69, aprovação civil 00-11986-5E de 2009, pela autoria da juíza federal convocada Diana Brunstein, são partes Milhetes, Leia, Souza Barbosa da Silva e outros apelantes, e o DENIT e equipe que anima apelamos. Registrado para sustentação oral, presencial, o advogado doutor Antônio dos Santos Filho, pelos apelantes. E o advogado doutor Marcelo Barbosa Alves Vieira, pela apelada equipe de engenharia militar.
Doutor Hélio? Hélio? Boa tarde, doutor.
Oi.
Boa tarde.
Demora, né?
Dispensa a leitura do relatório, a senhora concorda?
Sim.
Pois não.
As coisas de hoje é com tempo só.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde, doutor.
Vocês vão antecipar foto ou vai fazer a sustentação oral?
Fazer a sustentação, doutor, porque há pedido de sustentação oral da parte contrária.
Ok, obrigado. Gostaria de cumprimentar, presidente, essa turma regional, desembargadora federal, doutora Mônica Nobre. Cumprimentar também a relatora, juíza convocada, doutora Diana Brunstai, doutor Humberto, que faz parte deste julgamento, a ilustre representante do Ministério Público, aqui presente, juiz convocado também, os demais desembargadores presentes, advogados, colegas, senhores. Gostaria também de saudar e cumprimentar o colega doutor Fábio, tá, que nos atendeu, deixar registrado, Fábio, a presteza que dispôs esse advogado, e vale registrar e saudar os servidores deste tribunal. Parabéns. Os fatos. Trata-se de um acidente de trânsito ocorrido em 11 de novembro de 2008, faz bastante tempo, no qual viajava uma família e, diante da fenômeno de aquaplanagem, o veículo veio a rodar, invadiu a pista contrária e matou os quatro ocupantes. Os autores promoveram uma ação pedindo indenização por danos materiais e morais em decorrência do acidente, e o juiz de primeiro grau entendeu que a culpa era exclusiva do condutor do veículo Vetra, na época, que não tomou as devidas cautelas diante da existência de água na pista. O efeito que levou à causa do acidente é a aquaplanagem. Né? E eu, todos têm a ideia de que aquaplanagem significa a existência de uma lâmina de água sobre o asfalto. E essa lâmina de água sobre o asfalto só pode existir em decorrência de excesso de água, em decorrência de um defeito no serviço de drenagem. Desta forma, manifestou também o ilustre representante do Ministério Público. A ocorrência do evento é a aquaplanagem, não se discute. O que se discute aqui é a culpa é do condutor do veículo que, ao adentrar na água, não tomou as cautelas. Pergunta: qual é a culpa de quem vem num veículo, chega numa baixada do asfalto e encontra a pista toda alagada em decorrência de defeito que nós conhecíamos muito bem aqui no Mato Grosso do Sul, o afundamento da pista BR-163, conhecida como BR da Morte. Né? Então, não há como acusar, né, ou detalhar a culpa exclusiva do condutor do veículo velho, mas sim do efeito da aquaplanagem. A aquaplanagem só surge em decorrência do defeito da pista, principalmente um sistema de drenagem totalmente ineficaz. Então, pedimos pelo provimento, assim como o relatório do Ministério Público também o faz. Obrigado.
Obrigada, doutor. Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação. Doutor Marcelo Barbosa Alves Vieira. Doutor Marcelo.
Olá.
A turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Excelência concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento também os integrantes dessa turma, doutor representando o Ministério Público, serventuários, advogados aqui presentes. O doutor que me antecedeu aqui, meu colega, já bem explicitou o caso. Realmente foi um acidente ocorrido na BR-163, no ano 2008, onde quatro pessoas que estavam dentro desse veículo Vectra sofreu uma aquaplanagem numa curva, num dia chuvoso, e veio a colidir de frente com um caminhão. Todos os integrantes do veículo faleceram no local, e os sucessores desses integrantes do veículo manejaram uma ação indenizatória inicialmente contra o DENIT. E o DENIT veio na contestação a incluir a empresa, equipe engenharia, que é quem eu estou representando hoje aqui, sob o argumento que ela detinha um contrato nessa BR, só que de manutenção da rodovia, nada mais. E depois dessa inclusão, houve a instrução processual. Na instrução processual foram ouvidas testemunhas e foi feita uma perícia técnica, onde o perito constatou, entre aspas, não foram observadas sobre a pista daquele local imperfeições e/ou deformidades no pavimento, estando livre de obstáculos que dificultassem a circulação sobre a mesma. O perito também consignou nessa perícia o seguinte, aspas: quando da chegada da perícia, as pistas já se encontravam parcialmente secas, porém com vestígios decorrentes de chuva na região. Então, o juiz de primeiro grau, diante desse contexto, entendendo ser uma fatalidade e que tiveram questões também ligadas à condução do veículo, entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos indenizatórios que foram formulados. Contra essa sentença, os autores manejaram esse recurso de apelação que está em julgamento. E no recurso de apelação, eles não se insurgem especificamente contra a empresa, e sim só contra o DENIT. Então, esse é um primeiro ponto de índole processual que eu gostaria de destacar aqui. E o segundo ponto, para não me estender muito também, é que, diante desse contexto que eu já passei, não há nenhum elemento, ato ou fato capaz de a responsabilidade por esse evento para a empresa que detinha um contrato de manutenção, onde o perito constatou que não havia imperfeição, deformidade ou buraco ou obstáculos que dificultassem o tráfego na pista. Então, nesse sentido, a empresa pede a manutenção da sentença. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu passo a palavra à senhora relatora para a leitura do seu voto.
Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando da história do Tribunal Regional Federal aqui no Mato Grosso do Sul. Foi uma honra poder participar. Essa é a última sessão também que nós aqui, com essa equipe, participamos. Cumprimento os desembargadores todos aqui presentes, os advogados, cumprimento os advogados pela sustentação e agradeço também a equipe de servidores que esteve aqui com a gente. Eu peço permissão aqui para fazer um resumo do voto, senhora presidente, para não me estender demais, inclusive mais voltado para as sustentações orais que foram aqui feitas, tanto por parte do apelante da sentença de improcedência, como da empresa, da equipe, que é a denunciada lá no processo de primeiro grau. Eu não vou, no voto, eu faço aqui menção sobre o entendimento do tribunal com relação à responsabilidade objetiva. Não é algo que está sendo discutido aqui nas sustentações, então me permito entrar diretamente na parte do acidente que se discute aqui. A ocorrência do evento danoso, ela restou comprovada no boletim de ocorrência lavrado pela polícia, pelo laudo pericial e pelo boletim de acidente de trânsito lavrado pelo Departamento da Polícia Rodoviária. Inclusive, nos autos, né, a gente sabe que um pouquinho antes teve um outro acidente. Alguns minutos antes desse que vitimou aqui os sucessores dos autores. Há nos autos um laudo pericial elaborado pela perita Roseli de Miranda Campos, com o objetivo de efetuar a materialização do local, estabelecer a dinâmica do acidente e angariar elementos que auxiliam nas futuras investigações. Não houve realização de perícia judicial indireta por desistência da parte autora, mesmo porque a pista tinha sido consertada depois. Então, não adiantaria fazer esse laudo indireto. Então, eu me reporto ao laudo que foi feito antes, né, dessa perita que eu faço menção. Segundo informações colhidas do condutor de um dos veículos, o Celta, é um veículo que capotou um pouco antes também, ele foi vítima de aquaplanagem, foi de que seu veículo passara pelo efeito de aquaplanagem, vindo a perder o controle sobre o mesmo e derivar para a pista, instante após o seu tombamento, na margem da rodovia, ele ouviu o som. Então, ele aquaplanou o veículo antes e ele ouviu o som do outro acidente entre os dois veículos. Conforme vier a constatar posteriormente, sendo possível que o veículo passeio viera a ter o mesmo efeito na pista, que ele também aquaplanou naquele mesmo local. Informaram também os patrulheiros rodoviários federais que, naquela hora do acidente, por volta das 7 horas, havia iniciado uma precipitação pluviométrica. Não foram observados sobre a pista daquele local imperfeições ou deformidades. Estou lendo aqui parte do laudo, no pavimento, estando livre de obstáculos, porém com vestígios em decorrência da chuva. Nas proximidades do local, a perita não encontrou placas restritivas de velocidade, porém, na interpretação técnica da via, por enquadrar-se como rodovia, a velocidade máxima permitida para o local em estudo, de acordo com o Código de Trânsito, é de 110 km. Eu continuo lendo aqui o laudo. Identificação, veículo de passeio, tipo 2, da marca GM Chevrolet. O veículo estava imobilizado do lado direito da rodovia, conforme ilustram fotografias. Avarias de gravíssima intensidade. Ele colidiu, né? Foi um caminhão e um veículo que colidiram. Os pneumáticos apresentavam bom estado de conservação. Não foi possível a realização de testes de sistema de direção elétrica e de segurança devido à gravidade das avarias. O veículo 3, veículo de carga do tipo caminhão com baú, marca Mercedes-Benz. O veículo estava imobilizado na margem esquerda da rodovia. Pneumáticos também com bom estado de conservação. O ponto de colisão entre os veículos ficou caracterizado na pista de deslocamento do caminhão, ou seja, na contramão. Estimar a velocidade dos veículos nesse evento fica prejudicado devido às condições climáticas do próprio local e pelas avarias em que os veículos estavam envolvidos. É possível afirmar, isso o laudo aqui sempre me reportando, que o mesmo estavam trafegando com velocidade compatível ou abaixo do permitido para a via. Ou seja, não há de se falar aí em culpa do condutor. A aquaplanagem ou hidroplanagem constitui-se um fenômeno na qual um veículo perde a sua dirigibilidade devido à existência de um filme de água. Aí ela descreve aqui a dinâmica do acidente, que eu não vou passar para continuar aqui no voto, porque a prova testemunhal colhida, ela reforça que havia bastante água na pista no momento do acidente. A testemunha, Antonino Silva, que foi condutor do veículo Celta, que momentos antes da colisão fatídica também sofreu um acidente pelo efeito da aquaplanagem naquele local, confirmou que havia muita água acumulada na pista. Segundo suas palavras, no mesmo local aconteceu a aquaplanagem, tinha muita água na pista. O condutor do caminhão, no mesmo sentido, dizendo que tinha bastante água no momento do acidente. Não bastassem essas provas testemunhais, o DENIT tinha conhecimento da alta ocorrência de efeito de aquaplanagem no local onde ocorreu o acidente. Eu trago aqui no voto vários boletins de acidente de trânsito descrevendo aquaplanagem nesse mesmo local. Então, não tem como a gente dizer que foi culpa do condutor do veículo. Constata-se que, seja em razão da presença efetiva de falhas que demandavam reparos, seja pela inadequação dos dispositivos de proteção do trecho, fator que contribui para a ocorrência de inúmeros acidentes de diversas gravidades, seja ainda pela inexistência de sinalização alertando para o risco de aquaplanagem, para a velocidade segura a ser observada, evidencia-se a responsabilidade do Estado. Permite a pleno conhecimento de que aquele trecho era um trecho em que as condições climáticas e a má conservação da pista, ou inadequada conservação da pista, geravam acúmulo que vinham causando uma série de acidentes. Eu trago aqui jurisprudência sobre o tema, sobre a responsabilidade do Estado em casos de aquaplanagem. Entendo cabível a reparação de dano material e moral pretendida. Em relação aos autores Mislene de Souza Barbosa de Silva, que era esposa do condutor do veículo, Drake Gabriel Barbosa da Silva, filho, Amanda Barbosa, filha, Isara Franciele Cardoso, filho do condutor, resta evidente, frente ao resultado da conduta estatal, que houve lesão ao direito patrimonial, uma vez que indiscutível a ausência do pai e marido, causando prejuízos financeiros possíveis de ressarcimento. O pagamento de pensão tem como pressuposto fundamental a dependência econômica, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores à referida concessão aos filhos, sendo Drake e Amanda menores em púberes à época do falecimento do genitor e Franciele menor púbere, sendo indubitável que os documentos carreados aos autos demonstram que a morte do falecido trouxe quebra do padrão de vida familiar. Além disso, ainda que os autores estejam recebendo pensão por morte por parte da autarquia previdenciária, não há incompatibilidade entre elas, posto que possuem natureza distinta, civil e previdenciária. Trago jurisprudência também sobre esse tema. Aqui estou passando as emendas. Considerando que o condutor falecido recebia na data do óbito, em média, uma remuneração de R$ 3.000, configurando aproximadamente 7,5 salários mínimos na época dos fatos, mostra-se razoável, avalizado pela jurisprudência acima transcrita, a fixação de pensão mensal aos seus dependentes de 2/3 dos rendimentos da vítima a serem repartidos igualmente entre os 3 filhos, a viúva autora e pagos na data do evento morte. Com relação aos autores Josineide da Silva Velasquez e Jaqueline da Silva Velasquez, filhas das vítimas Maria de Graça e da Silva Nunes, muito embora se alegue que a falecida atuava como autônoma e percebia rendimento mensal de R$ 950 vendendo roupas de produtos, não há prova que corrobore o rendimento oferido. Anoto que a declaração unilateral prestada pela filha da falecida não se presta à finalidade. Logo, inexistindo comprovação formal de rendimentos oferidos pela vítima, Maria das Graças da Silva Nunes, de rigor a fixação de 2/3 do salário mínimo, até a data em que a autora Josineide, contava com 20 anos à época do óbito, e Jaqueline, que tinha 15 anos, completariam 24 anos de idade. Trago também jurisprudência a esse respeito. A indenização material relativa ao valor do automóvel envolvido no acidente pretendido por Edinaldo Francisco da Silva, irmão do condutor do veículo e proprietário, há de ser deferida conforme a documentação carreada nos autos. Com relação às despesas dos funerais, ressalto que, embora pleiteadas, os recibos apostados foram emitidos em favor de Edinaldo, de modo que somente a ele o ressarcimento será devido. No caso concreto, inequívoco, diante, primeiro, da relação jurídica de causalidade e depois frente ao resultado da conduta estatal, os autores sofreram lesão a direito extra-patrimonial, uma vez que indiscutível que o falecimento de familiares causou intensa dor e sofrimento, passível de ressarcimento. Quanto ao valor da indenização moral pleiteada por todos os autores, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação ao dano sofrido. No caso dos autos, todos os autores são filhos, genitores ou esposas dos falecidos Dione e Jéssica. Embora fossem netos, viviam com a avó desde o falecimento. Nesse contexto, arbitro a quantia de R$ 100.000 para cada um dos autores, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor da condenação será atualizado a partir da data do arbitramento. Com relação à sustentação aqui da equipe, com relação à denunciação da LIDE formada em face da empresa Equipe Engenharia, com reforma do julgado nessa instância e o reconhecimento da procedência da ação, surge a utilidade concreta de apreciar a denunciação, cuja apreciação decorre logicamente da nova configuração jurídica da sucumbência. A denunciação da LIDE pressupõe a existência de obrigação regressiva, certa, decorrente de lei ou contrato, que imponha ao denunciado o dever de denunciar o denunciante, caso esse venha a sucumbir na demanda principal. No caso, o artigo 70 da Lei 8.6693 não estabelece responsabilidade automática do contratado, mas condiciona eventual dever de ressarcimento à comprovação de culpa ou dolo na execução contratual. Trata-se, portanto, de responsabilidade eventual, dependente de apuração específica quanto ao cumprimento das obrigações. A LIDE principal discute responsabilidade civil do Estado, suposta omissão na conservação da rodovia. A controvérsia central envolve a verificação de culpa do serviço e do nexo causal entre a atuação administrativa e o evento danoso. A introdução da contratada equipe de engenharia no polo passivo deslocaria o foco da demanda para análise de relação jurídica diversa, atinente ao cumprimento do contrato administrativo, com necessidade de dilação probatória própria de debate específico. O contrato celebrado não contém cláusula específica de garantia automática. Nessas circunstâncias, a denunciação está inadequada por inexistir obrigação regressiva e por implicar indevida ampliação do objeto da demanda. Sendo assim, indefiro essa denunciação. Ante a inversão do ônus da sucumbência e a mínima sucumbência dos apelantes, fixo seus honorários advocacíos a cargo do réu em 10% do valor atualizado da condenação. Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença nos termos supracitados. É como voto, senhora presidente.
Obrigada. Cumprimentando Vossa Excelência pelo voto. Indago do juiz convocado Humberto Rodrigues como vota.
Acompanho integralmente.
Eu também. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, do parcial prometo a apelação, nos termos do voto da juíza federal convocada, Diana Brunstein. E peço ao senhor secretário que apregue o próximo feito.
Item 171, apelação cível 5000381-07 de 2018, relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein, são partes Luiz Correia e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Dr. Clélio Chiesa, pela parte Luiz Correia.
Dr. Clélio, boa tarde. A turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda? Pois não? Então, assim que colocar o...
Obrigado. Eu aumento o crescimento lateral.
É difícil mesmo. Então, Vossa Senhoria está com a palavra por prazo de 15 minutos.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima relatora, doutora Diana Brunstein, demais julgadores e também os desembargadores aqui presentes, os magistrados, né? Que nos prestigiam, os colegas, advogados e demais presentes. Queria também registrar, já que essa é a nossa primeira sessão, né? Fisicamente aqui, né? Segunda. Da turma regional. Segunda?
Segunda.
Segunda. Então, pensei que fosse a primeira. Mas, enfim, extra nossa alegria, a minha primeira sustentação oral. E dizer que é muito importante para Mato Grosso do Sul essa aproximação, né, do tribunal, enfim, mais próximo do jurisdicionado e para nós também uma facilidade maior desse acesso à turma julgadora. Eu aqui represento, como já foi anunciado, o senhor Luiz Correia, e basicamente estamos surgindo contra a sentença de primeira instância que, na verdade, julgou improcedente a demanda por reconhecer que a pretensão do autor ela foi fulminada pela prescrição, né? Me parece que em relação a isso, então, o ponto central é um só. Qual é esse ponto? Que momento que elas vão começar a contar este prazo? Vamos aos fatos. Nós temos a seguinte situação. O Luiz Correia foi autuado em 21/11/2005. E foi numa época em que estava nessa transição de que se usa mera movimentação bancária, ela poderia ou não ser utilizada exclusivamente para fins de constituição do crédito, o imposto sobre a renda. E então, evidentemente, quando ele tinha várias atividades, ele teve dificuldades. Evidentemente, reuniu todos os documentos, porque ninguém estava preparado para essa situação, onde até então vinha se julgando, onde se tinha um descompasso entre a evolução patrimonial e a movimentação bancária. Muito bem. Ele, então, partindo dessa premissa, que ele não conseguiu levantar todos os documentos, daqueles valores que ele, então, não conseguiu levantar, o que ele fez? Efetuou o pagamento parcial. Muito bem. E esse pagamento parcial, ele se deu em 2007. Quando foi em 2013, né, já com embargos em andamento, ação anulatória, e ele então resolveu, como o refis trazia um benefício de desconto e tudo mais, ele resolveu fazer o pagamento. Quando ele resolveu fazer o pagamento, o que aconteceu? Bem, o pagamento veio, como refis, pacote fechado. Pode ter aqui seu valor. Mas e o valor que já foi pago? Não deduziram. Muito bem, então ele foi orientado, me parece que equivocadamente, mas foi orientado à época, falou o seguinte: não, se o senhor paga aqui e solicita um reembolso. Quando ele fez isso, disse: não, sua pretensão está fulminada pela prescrição dessa devolução. Por quê? Porque você efetuou o pagamento em 2007, nós estamos em 2013, né? Muito bem. O que o magistrado acolheu e qual foi o raciocínio desenvolvido na sentença? O raciocínio foi o seguinte: me parece que, com todo respeito, houve um equívoco aqui dos institutos. Primeiro, veja só, o que se passou na data de 2007 e o que se passou em 2013? Né? Veja, na medida em que eu tenho um auto de infração, vou pegar números redondos, 1.700.000, eu pago 245 mil, e reconheço que são devidos esses 245 mil, eu, fato que ocorreu nesse momento, extinção, a meu ver, parcial da obrigação tributária. O que que o raciocínio desenvolvido na sentença? O raciocínio da sentença não foi esse, foi o seguinte: olha, o que o recorrente pretende é fazer o seguinte, é compensar o valor que ele já pagou em 2013, então já foi. Claro, já passaram mais de 5 anos. Não, mas essa não é a pretensão dele. A pretensão dele é que a cobrança venha deduzido o valor que já foi pago. Ora, se é dessa forma, vejam bem, então me parece que nesse caso aqui, eu estou confundindo extinção de obrigação de forma parcial com o Instituto da Compensação. Em momento nenhum ele pretendia compensação. E sabe como é que é fácil me... de reaver os valores que foram indevidamente pagos em 2013. Aliás, nem indevidamente pagos, foram exigidos indevidamente, porque ele não teve a opção. Quando foi do pagamento do Refis, a DARF já vem pronta, preenchida, e não tem a opção dele segregar. Com isso, agradeço a colenda turma e espero, enfim, postulo pelo dado provimento ao recurso do Luiz.
Obrigada, doutor. Eu passo a palavra à eminente relatora para o seu voto.
Está funcionando? Um pouco de emoção, né, doutor? A autora pleiteia a restituição do valor de R$245.738.000, devidamente atualizado, correspondente ao montante pago em 30 de outubro de 2007, com o objetivo de quitar parcialmente o débito de imposto de renda à pessoa física. Inicialmente, destaca-se que as DARFs utilizadas para o pagamento realizado em 30 de outubro de 2007 não indicavam os códigos corretos, nem traziam qualquer informação a respeito de processo administrativo ou CDA a que se referiam. Considerando que a autora não buscou a retificação dos documentos dentro do prazo regulamentar, quedando-se inerte, sequer é possível afirmar que tais pagamentos estavam vinculados à CDA indicada, que é a 131.106.000.40.0331. Contudo, o contribuinte poderia ter pleiteado a restituição da compensação do valor pago indevidamente dentro do prazo do 681 desse pagamento a indevido. A autora, mais uma vez, quedou-se inerte. O seu direito de restituição ou compensação dos pagamentos realizados em 30 de outubro de 2007 foi atingido pela prescrição em 30 de outubro de 2012, na forma do artigo 168.1 do CTN. A tese da autora de que os pagamentos efetuados em 30 de outubro de 2007 poderiam ser abatidos da quitação realizada em 24 de dezembro de 2013, com os benefícios da Lei 12.865 de 2013, seria, na verdade, uma forma de compensação. No entanto, em 24 de dezembro de 2013, já havia transcorrido o quinquênio prescricional para os exercícios de tal direito, sendo inviável o abatimento. Ademais, não é possível acolher a alegação de autora de que a propositura da ação anulatória teria interrompido o prazo prescricional, uma vez que se discutia no referido processo a anulação de auto de infração. Assim, não sendo possível reconhecer o direito pleiteado pela autora, de rigor a manutenção da sentença. Em razão da sucumbência recursal, majora os honorários em 2%. Ante o exposto, nego o provimento à apelação. É como voto.
Obrigada. Como vota o juiz convocado Berto Rodrigues?
De acordo com a relatora.
Eu também acompanho. É a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação. Muito obrigada, doutor. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 170, apelação civil 5000621-87 de 2018, relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein, são partes Bonucci, Indústria e Comércio de Carnes, Ereli e outros, apelantes, e o Ministério Público Federal apelado. Registrado para sustentação oral por videoconferência, a advogada doutora Dandara Gabriela Mota do Carmo, pelos apelantes Bonucci, Indústria e Comércio de Carnes e Geraldo Heleno de Faria.
Doutora Dandara?
Boa tarde, excelência.
Doutora Dandara?
Boa tarde, excelência. Me escuta?
Agora sim. Doutora Dandara, a turma dispensa a leitura do relatório. Você concorda?
Concordo.
Está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Pedi para aumentar um pouco o som, porque... A palavra, tá doutor.
Está melhor.
Agora está alto.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, desembargadora presidente, na presença de quem eu cumprimento aos demais presentes. Inicialmente, cumpro fazer um brevíssimo relato do caso. Trata-se de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da Bonut e Geraldo Heleno, a quem eu represento aqui, além de outros réus, por meio do qual se busca a reparação civil por supostos danos ambientais inicialmente causados a uma área de domínio público. Segundo narrado na própria inicial, os réus, em conjunto de desígnios, teriam promovido a supressão parcial da vegetação na área de domínio público, sendo lavrado, então, um auto de infração com data de 26 de dezembro de 2012. Nesta mesma ocasião, o Ministério Público Federal requereu a demolição de certas construções que haviam sido feitas nessa região. Passo agora às razões pelas quais o recurso precisa ser conhecido e provido. Em sede preliminar, nós pugnamos pela incompetência e ilegitimidade ativa do Ministério Público ao argumento de que, nos termos do artigo 2º da Lei 7.347, que disciplina a ação civil pública, é cristalino a informação de que a competência para propor a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu o dano. E no caso dos autos, aconteceu no município de Ladário, no Mato Grosso do Sul, inexistindo, portanto, interesse federal direto que justifique a atuação da União ou do Ministério Público. Assim, afirmamos que houve violação ao princípio da territorialidade, o que compromete tanto a competência quanto a ilegitimidade, impondo a cassação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito. É importante frisar também a ocorrência da prescrição, e nós defendemos aqui uma aplicação analógica à lei de ação popular, que prevê expressamente o prazo quinquenal de 5 anos, diferentemente da lei de ação civil pública, que não prevê expressamente um prazo prescricional. Dessa forma, a pergunta que se faz aqui é o período que se passou desde a lavratura do auto de infração que deu origem ao processo e a distribuição, o ajuizamento da presente ação. O auto de infração foi lavrado no dia 26 de dezembro de 2012 e a presente ação só foi distribuída em 28 de outubro de 2018. Passaram-se, então, 5 anos, 10 meses e 2 dias desde a lavratura do auto de infração. Dessa forma, é importante fazer essa analogia da ação civil pública, uma vez que a ação popular cumpre com a mesma finalidade, porque qualquer cidadão ele pode anular atos que sejam lesivos ao meio ambiente também. Dessa forma, nós sustentamos pela imprescritibilidade e que ela deve, perdão pela pronúncia da palavra, é um pouquinho difícil, imprescritibilidade, deve ser tratada como exceção e deve estar prevista expressamente na lei, porque dessa forma afrontaria o princípio da segurança jurídica. Dessa forma, desde a lavratura do auto de infração até a efetiva distribuição da ação, teria transcorrido um prazo superior aos 5 anos. Né? Dessa forma, caminhamos mais adiante. No tocante à ilegitimidade passiva, nós defendemos aqui que Geraldo Heleno Faria não poderia, de forma alguma, figurar no polo passivo da ação, porque não restou demonstrado nos autos, de forma clara e ostensiva, que ocorreram os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 50 do Código Civil. Dessa forma, sustentamos a inexistência de prova nos autos do abuso, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como a incapacidade da empresa Bonnet de arcar com eventual condenação. Dessa forma, ainda que vossas excelências entendessem pela condenação, nós pugnamos aqui pela responsabilização subsidiária. No mérito, nós afirmamos que não existe nos autos prova de que a empresa Bonnet tenha concorrido para a prática de ilícitos ambientais, uma vez que o que deu origem à denúncia e que efetivamente decorreu por fim na lavratura do auto de infração foi a presença de uma máquina retroescavadeira no local. E é importante frisar aqui que para realizar essa operação com a máquina retroescavadeira existe sim um licenciamento ambiental que foi expedido pelo IMASU, Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, e que previa a realização dessa atividade, documento esse que está acostado nos autos. Ressaltamos, por fim, que o laudo pericial ele demonstrou de forma clara que parte da vegetação já havia sido suprimida anteriormente ao ano de 2006, sendo que a Bonnet e Geraldo Heleno só adquiriram esse espaço, essa terra, no ano de 2012. E ainda não há prova nos autos de que os apelantes têm ordenado a supressão dessa vegetação, não sendo razoável imputar a eles responsabilidade por condutas praticadas por terceiros, tais como a supressão da vegetação num período anterior à aquisição deles da terra. Da mesma forma que sustentamos aqui que a obrigação de realizar a demolição das construções que ali foram feitas deveria sim recair sobre aqueles que construíram as suas moradias no local, não cabendo então aos apelantes efetuar essa tarefa. Dessa forma, nós impugnamos, por fim, a indenização fixada, uma vez que ela foi arbitrada de forma subjetiva, sem adequada fundamentação técnica. Por fim, a gente sustenta pela impossibilidade de condenação por dano moral ambiental, ao argumento de que o ente estatal não possui direitos à personalidade, inexistindo comprovação da lesão extrapatrimonial. Por essa razão, nós entendemos que o recurso ele tem que ser conhecido e provido para que seja reconhecido a incompetência e ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que na Lei de Ação Civil Pública prevê expressamente que a competência para propor a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu o dano. Subsidiariamente, pugnamos pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de Geraldo Heleno e, no mérito, nós requeremos a reforma integral da sentença com o afastamento das condenações impostas por ausência de prova de autoria, bem como culpa ou nexo causal, julgando-se improcedente os pedidos formulados na ação civil pública. Agradeço.
Nós que agradecemos, doutora. Passo a palavra agora à eminente Procuradora Regional da República para sua sustentação.
Obrigada, excelência. Cumprimento eminentes relatores, demais integrantes dessa turma. Resumo da denúncia foi feito e as questões levantadas pela nossa advogada, elas foram abordadas de forma detalhada no parecer do procurador oficiante no feito e se referem basicamente a temas pacificados pela jurisprudência, com a competência da Justiça Federal e a consequente atribuição do Ministério Público Federal quando o dano ambiental é praticado em área de domínio da União, segundo o artigo 109.1 da Constituição Federal, é exatamente o que acontece no caso concreto, a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, definida por súmula, Supremo Tribunal Federal, súmula 999, a natureza objetiva, solidária e próprio terreno da obrigação de reparar o dano ambiental, também simulada pelo Superior Tribunal de Justiça, súmula 623 da STJ, a possibilidade de cumulação da reparação in natura do dano ambiental com a indenização pelos prejuízos causados ao longo dos anos, o que vale ressaltar que não houve condenação em dano moral, mas sim cumulação da reparação in natura com o dano interino perpetrado entre a ação degradadora e a efetiva da reparação, que ainda não ocorreu. E também é importante ressaltar que o apelante Geraldo ele não foi responsabilizado apenas porque ele era sócio da empresa Bonu, né, que foi a poluidora direta, mas ele foi processado na qualidade de poluidor indireto porque ele era possuidor do imóvel quando o dano foi perpetrado, conforme demonstram as escrituras de transferência de direitos possessórios celebradas entre ele e o proprietário possuidor anterior e o posterior também, como consta dos autos, né? Então, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica aqui no caso concreto. No mais, restou comprovada a ocorrência do dano pelo flagrante, né, policial, pelo auto de infração ambiental e pelos laudos periciais, bem como a responsabilidade de todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a sua prática, motivo pelo qual impõe-se o desprovimento do recurso, mantém-se integralmente a sentença que determinou a reparação integral do dano ambiental por todos os envolvidos nessa cadeia possessória e também pelos possuidores, pelos poluidores diretos. Obrigada.
Nós que agradecemos. Eu passo a palavra à ministra relatora para o seu voto.
Cumprimento a advogada, Ministério Público, pelas sustentações. Inicialmente, eu rejeito a preliminar de incompetência, uma vez que o dano ambiental, objeto da presente ação civil pública, ocorreu em propriedade da União Federal, que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109.1 da Constituição. Do mesmo jeito, com relação à preliminar de prescrição, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito de repercussão geral, tema 999, reconheceu a imprescritibilidade, a palavra aí que a doutora estava complicadinha mesmo, de recomposição de danos ambientais, confirmando o entendimento que já era consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Eu trago aqui jurisprudência. Por sua vez, prejudicada a análise de preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Geraldo Heleno de Faria, o qual pleiteou o reconhecimento apenas de sua responsabilidade subsidiária e não solidária, tendo em vista que a sentença que deu parcial provimento aos seus embargos de declaração deixou clara tal distinção. Quanto ao mérito, destaca-se primeiramente que a responsabilidade civil ambiental tem natureza objetiva, conforme o artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 9.6938, de 81, um fundamento na teoria do risco integral, bastando a comprovação da conduta, nexo causal e dano provocado. Trago também precedente aqui do STJ nesse sentido. Da mesma forma, a Corte Superior já definiu que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, súmula 613, bem como que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. É a cadeia que fez menção o Ministério Público agora. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1204, reafirmou a natureza propter rem das obrigações ambientais e reconheceu que fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Na espécie, ficou comprovado pelos documentos juntados aos autos que, em 26 de dezembro de 2012, Adelino Aparecido Yazon, cumprindo ordens de José Souza Faria Júnior, preposto da apelante Bonucci, Indústria de Comércio de Carnes, foi autuado em flagrante desmatamento com utilização de maquinário em área correspondente a 3,6 hectares de mata nativa localizada no sítio São Francisco, propriedade da União Federal, situado dentro da unidade de conservação APA Bahia Negra. O desmatamento foi realizado para a posterior venda da propriedade. O laudo pericial 644/2016 deixou claro que o referido dano ambiental ocorreu em período na qual a porção do sítio São Francisco sofreu dano direto no total de 9.715 hectares, entre 19 de maio de 2012 e 26 de setembro de 2013, o que foi corroborado por depoimentos de testemunhas. Considerando que a apelante Bonucci, Indústria de Comércio de Carnes, usufruiu da posse da área entre 26 de setembro de 2012 a 17 de abril de 2014, resta evidenciada sua responsabilidade e de seus sócios, Paulo Rogério Fernandes Pereira e Geraldo Helena de Faria, como poluidores indiretos, como reconhecido em sentença. Destaca-se que a alegação dos apelantes de que o desmatamento realizado possui autorização ambiental não procede, considerando que o certificado de cadastro de atividade florestal concedido pelo Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul permitia apenas a limpeza do pasto e açude, não se estendendo à derrubada de áreas de árvores. Com efeito, houve a derrubada de árvores angico, aroeira, piúnia, acuri, conforme documentos e imagens no inquérito juntado aos autos. Tampouco merece acolhimento a alegação da apelante Bonucci Indústria e Comércio e Geraldo Helena de Faria de que a responsabilidade pela demolição e remoção das construções existentes na área do imóvel denominado Sítio São Francisco deveria ser dos antigos proprietários, por não serem os apelantes os titulares da construção, tendo em vista da natureza do dano ambiental explicitada acima. Ademais, não se configurou no caso concreto a hipótese de isenção de responsabilidade para o alienante, cujo direito real tenha cessado, de acordo com esse tema 1204, que já fiz menção. Da mesma forma, devem ser rejeitadas as alegações do apelante Sérgio Maurício do Nascimento Assap, cuja responsabilidade está configurada em razão da natureza própria terrena da obrigação ambiental, tendo em vista que adquiriu a posse em 18 de abril de 2014, e a situação não se encaixa também na hipótese de isenção. Quanto à reparação indenizatória, destaca-se que o princípio da reparação integral, que norteia a responsabilidade civil e ambiental, permite a acumulação da obrigação de fazer com a obrigação de pagar. A indenização, no caso, não representa bis in idem, pois possui fundamento diverso da restauração natural. Ela visa compensar a coletividade pelo dano interino, ou seja, pelo prejuízo decorrente da privação do uso e fruição do bem ambiental durante todo o período em que a área esteve irregularmente ocupada e degradada, até sua completa e efetiva recuperação, a qual pode levar décadas. Adicionalmente, a condenação pecuniária possui caráter pedagógico e dissuasório, desestimulando a prática de novas infrações ambientais. Cito precedente do STJ nesse sentido. No caso concreto, a indenização fixada em sentença no valor de 50 mil deve ser mantida, considerando não haver violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, nego provimento às apelações. É como voto.
Obrigada. Cumprimento Vossa Excelência pelo voto. Como vota o juiz federal convocado, Humberto Rodrigues?
Acompanho integralmente.
Eu também acompanho. Então, proclamo o resultado. A Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento das apelações nos termos do voto da relatora. Peço ao seu secretário que aprove o próximo feito.
Item 175, apelação civil 5000667-11, de 2020. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues, em que são partes Larissa da Silva Barcelos e o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Paulo César Ferreira, pela apelante Larissa da Silva Barcelos.
Doutor Paulo?
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Paulo, a turma dispensa a leitura do relatório, você concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Excelentíssima senhora presidente da Egrégia Turma Regional de Mato Grosso do Sul, da Egrégia Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a quem cumprimento os demais integrantes da turma e todos os presentes. Represento a autora e apelante Larissa da Silva Barcelos, que é uma professora do campus da Universidade Federal de Três Lagoas, e que foi punida pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, simplesmente por exercer a sua função de professora. Com o devido respeito, me parece que houve um abuso e uma injustiça que merece ser reparada. A professora, à época, exercia a função de coordenadora do curso de enfermagem. A coordenadoria é uma função do Magistério Federal. Indicamos isso na apelação e na ação também, quando ajuizamos. Defendemos os seguintes pontos. Primeiro, o Conselho Regional de Enfermagem não pode punir uma professora no exercício de sua função. Qual foi a punição? A punição decorreu de uma requisição que o Conselho dirigiu à coordenadora, e coordenadora de curso é uma função pedagógica. Coordenadora de curso não representa a instituição, não tem poder para representar a instituição. A representação da Universidade Federal se dá por seu reitor, atualmente reitor, e por seus diretores. Doutor, pois não?
Doutor, é que eu estou vendo aqui, escapou. Nesse caso, doutor, a turma ela está por unanimidade dando provimento à apelação. Então, eu gostaria de saber se você quer continuar com a sustentação oral, se podemos proclamar o resultado.
Agradeço e, sim, não há necessidade de prosseguir com a minha sustentação. Tá audível o que eu falei?
Sim. Foi dado provimento à apelação. Tá bem?
Agradeço.
Nós que agradecemos e peço desculpas por ter...
Não, que isso.
Obrigada, doutor. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
São item 32, apelação civil 00141573-39 de 2016, relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein, que são partes André Simões e a Fazenda Nacional.
Esse é outro, né? Isso aqui, o que é isso aqui?
Pode ser uma suplicação.
Então, doutora Regina, o senhor vai fazer a sustentação em três itens, então nós vamos apregoar os três itens. Tá bem? É a mesma sustentação? São relatores diferentes?
A tese é a mesma.
É a mesma?
Tá bem. O prazo é o mesmo?
O 15 minutos? 15 minutos.
Dos três?
Dos três. A tese é a mesma, são iguais?
A tese é a mesma.
Bom, então, item 32, apelação civil 00141573-39 de 2016, relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein. São partes André Simões e a Fazenda Nacional. E também o item 151, apelação civil 00006-73-14 de 2017, relatoria do juiz federal convocado, Thales Leão. São partes a União Federal e Rosiane Vieira. E o item 60, apelação civil 00006-62-25 de 2016.
perguntas, merecendo destaque a parte da emenda do venerando acórdão, que espelha o entendimento da colenda Corte Suprema de ser a regra de prescritibilidade no direito brasileiro, exigência dos princípios de segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetivo e real proteção contra o exercício do arbítrio, com imposição de restrições substanciais ao poder de Estado em relação à liberdade e a propriedades individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. Impende destacar que o presente, que os recursos de apelação e as contrarrazões foram protocoladas em datas anteriores à petição de arguição da prescrição dos títulos executivos e extrajudiciais, em razão de que a decisão prolatada pelo Colégio Supremo Tribunal Federal foi publicada em data posterior ao do protocolo dos recursos de apelação e das contrarrazões de apelação. E, para afastar o argumento de que, após o protocolo do recurso de apelação, não se pode, por mera petição, arguir a prescrição do título executivo extrajudicial, eu reitero que a prescrição ela é matéria de ordem pública. E, por ser matéria de ordem pública, ela redia à preclusão e a condicionamentos procedimentais, podendo ser arguída mediante simples petição antes do trânsito em julgado da sentença. Entendimento do colendo STF, espelhado no venerando acórdão do julgamento do recurso extraordinário 626826, que fixou o tema 899, de repercussão geral, que a prescrição de pretensão punitiva do TCU no que concerne imputação de multa é integralmente regulada pela Lei 987399, cujo artigo 1º dispõe prescrever em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal direta e indireta no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor contados da data da prática do ato ou, em caso de infração continuada, do dia em que tiver cessado, estabelecendo em seu parágrafo 1º, impedir a prescrição nos procedimentos administrativos paralisados por mais de 3 anos pendentes de julgamento ou despacho. Restou comprovado nos autos dos processos terem os apelantes e a apelada deixado de integrar a diretoria executiva, bem como o quadro funcionário do SEBRAE-MS, em 31 de dezembro de 2006. Portanto, não há que se falar de incidência de infração permanente ou continuada. A prática da ação imputada aos apelantes e à apelada, como sendo objeto da punição, se deu em 5 de maio de 2006, por meio de uma denúncia anônima. De acordo com o capto do artigo 2º da Lei 9873 de 99 e seus incisos 1º a 4, que elencam inúmeros cláusulos as causas de interrupção da prescrição, ela se interrompe pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital, por qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato por decisão condenatória irrecorrível e por qualquer ato inequívoco que importe manifestação expressa da tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. A prescrição foi interrompida nos casos do apelante André Simões e da apelada Rosiane, em 4 de outubro de 2008, e no caso do apelante Laurindo Faria Pitelinca, em 1º de outubro de 2008, que foi a data em que receberam a citação para ofertar alegações de defesa. No processo administrativo que tramitou perante o TCU, sendo que, durante o prazo da citação para apresentação das alegações de defesa, até o prazo da decisão na primeira sessão, com a decisão condenatória do TCU, o processo administrativo ele não sofreu nenhuma das interrupções elencadas nos incisos 2º a 4º do artigo 2º da Lei 9873 de 99. Também há entendimento do colendo STF que, para imputação de ressarcimento ao erário, aplica-se o prazo quinquenal da Lei Federal, da Lei de Execução Fiscal, mediante apuração do dolo que deve ser tipificado na Lei 8429 de 92. Os elementos subjetivos do tipo responsabilização por atos de improbidade administrativa se encontram elencados no artigo 9º, 10 11 da Lei 8.429/92, em números clausos, dispondo somente ser possível a responsabilização dos agentes pela prática de improbidade administrativa quando comprovadamente estiver presente um elemento subjetivo do tipo apurado mediante procedimento administrativo e judicial, conforme determinado nos artigos 14, parágrafo 1º a 3º, 15, parágrafo único, 17, capítulo do artigo 18, 23, parágrafo 1º a 3º, todos da Lei 8.429/92. Diz-se que o STF exalou entendimento no tema 899 de repercussão geral, que a imprescritibilidade reconhecida no tema 897, em relação aos atos de improbidade administrativa dolosos, não se aplica ao julgamento dos tribunais de contas, já que os processos de tomada de contas, especial, o TCU não julga pessoas, não perquire a existência de dolo decorrente de ato administrativo, mas especificamente realiza o julgamento técnico das contas a partir dos elementos objetivos de fiscalização e apurada a ocorrência da irregularidade de que resulte dano ao erário, proferido o acórdão e que imputa o débito ao responsável para fins de se obter o respectivo ressarcimento, limitando-se à análise técnica das contas, motivo pelo qual restou decidido no julgamento do RE 636886 que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acordo no Tribunal de Contas prescreve na forma da lei de execução fiscal, qual seja 5 anos. Ou seja, o ato administrativo doloso tipificado na Lei 6830 de 80 deve ser apurado conforme os preceitos contidos nos seus dispositivos com a propositura da ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público da União no prazo de até 5 anos contados da decisão do TCU. O apelante instruiu o processo, os apelantes e a apelada instruíram o processo com a íntegra do processo administrativo que tramitou perante o TCU, de forma a comprovar ter o processo permanecido paralisado, sem que ocorresse nenhuma das causas interruptivas da prescrição desde 4 de outubro de 2008, no caso do apelante André Simões, apelada Rosiane, e de 1º de outubro de 2008, no caso do apelante Laurindo Petelinca. Até a decisão proferida nos processos administrativos de tomadas de conta especial, em sessão realizada pelo plenário TCU em 6 de 12 de 2013 para os apelantes André Simões e apelada Rosiane, e em 7 de agosto de 2012 para o apelante Laurindo Faria Petelinca. Assim, o título executivo extrajudicial, no que concerne a aplicação de multa, foi fulminado pela prescrição intercorrente em 4 de 10 de 2011 e em 7 de agosto de 2011, e com relação ao ressarcimento ao erário, em 6 de 2 de 2018 e em 6 de 10 de 2018, tendo em vista que o Ministério Público não propôs a competente ação de improbidade administrativa para apuração da tipificação do dolo. Em assim sendo, requer os apelantes e a apelada que seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente dos títulos executivos extrajudiciais com a extinção dos processos de embargos de execução e os processos de execução. Gratidão.
Nós que agradecemos, doutora. Primeiro eu passo a palavra à juíza federal convocada, Diana Brunstein, para seu voto no processo em que item 32, em que são partes André Simões e Fazenda Nacional. Está com a palavra.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma dúvida com relação a que a procuradora gostaria até essa questão da prescrição intercorrente. A senhora fez petição autônoma depois da apelação?
Depois da apelação.
Então, não teve nem possibilidade de... Foi dada a vista nem para o Ministério Público com relação...
Foi dada a vista para o Ministério
Público. Isso foi feito depois da apelação, toda a sustentação com relação a esse caso.
Sim.
Certo. Bem... O artigo que o tribunal aprecia aqui é a apelação que foi interposta, né, a sustentação inova, que é uma petição que não estava na época da apelação da sentença. O artigo 71 da Constituição dispõe que o Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso Nacional, com o controle externo da administração pública e com o julgamento de conta dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídos fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as contas daqueles que devem dar causa, perda ou extravio ou prejuízo ao erário, Nesse aspecto, embora as decisões do TCU no exercício de tal atribuição ostentem natureza eminentemente administrativa, não são passíveis de revisão, limitadas pelo Poder Judiciário, ao qual cabe intervir em regra apenas na hipótese de nulidades ou ilegalidades provenientes do descumprimento de aspectos formais na condução do processo administrativo. Assim, excetuados aspectos atinentes puramente ao mérito administrativo, as decisões proferidas pelo TCU também ficam sujeitas à revisão jurisdicional quando em conformidade com parâmetros de legalidade e principalmente com normas constitucionais pertinentes. Na espécie, a execução do título extrajudicial tem como objeto multa com valor original de 15 mil, aplicado pelo TCU no acordo 155/2013, pelo qual foram julgadas irregulares as contas da embargante e de outros gestores referentes ao convênio 26/2005, firmado entre o SEBRAE e a Fundação Cândido Rondon, nos termos do artigo 57 da Lei 8.443. A leitura do extenso processo administrativo do TCU demonstra que a decisão foi acertada, inexistindo ilegalidade capaz de elidir o título executivo extrajudicial. Consta nos autos que, em cumprimento ao acórdão 1814, houve instauração de tomada de contas, objetivando apurar o cometimento de irregularidades na execução do convênio, e 26/2005 dos contratos 90 e 106, todos firmados entre o SEBRAE, do qual o embargante era diretor administrativo e financeiro e é da Fundação Cândido Rondon. O convênio 26/2005, em específico, teve como objeto a realização de um projeto de georreferenciamento de informações e ações de apoio. Após a oportunidade de defesa, a Secretaria de Controle Externo do Mato Grosso do Sul elaborou extenso relatório de instrução, identificando irregularidades quanto ao convênio, discrepância entre as finalidades institucionais, extensa semelhança entre o objeto do convênio e projeto já financiado pelo Banco Mundial para a Recuperação da Bacia Hidrográfica. Ao final do relatório, a CSEX concluiu no sentido que as contas da embargante fossem julgadas irregulares. Diversamente do consignado na sentença, o parecer do membro do Ministério Público junto ao TCU não reconheceu que o objeto do convênio foi prestado. Ao invés, apesar de apresentar algumas ressalvas quanto ao acompanhamento do setor técnico, declarou que, ante os elementos constantes no autos e considerando adequada a análise, manifestou-se em consonância com o encaminhamento. Nenhuma das ressalvas explicitadas referiu-se à aplicação de multa ao embargante em decorrência das irregularidades do convênio 26/2025. O voto do ministro relator André Luiz de Carvalho, que acompanhou o acórdão da mesma forma, concluiu cabalmente pela ocorrência de referências de referidas irregularidades. Eu destaco aqui trecho do voto. As discussões sobre irregularidades dos demais convênios levantadas pelo embargante não se relacionam com o objeto dos autos, uma vez que a sanção executada guarda relação apenas com o convênio 26. Os pontos arguídos em sede administrativa, a título de defesa, foram examinados pelo órgão de contas, que inclusive afastou algumas multas. O valor de 15 mil fixado para a multa também não se desborda a razoabilidade e proporcionalidade. Nenhuma das alegações trazidas pelo embargante, portanto, foi suficiente para afastar a presunção de legalidade que cerca o acórdão do TCU. Ante o exposto, eu nego provimento à apelação. É como voto.
Eu posso dirimir uma dúvida?
Pois não.
A senhora disse que a senhora não analisou a petição de que arguiu a prescrição intercorrente, por isso?
Sim, os termos da apelação, doutora.
Só os termos da apelação?
Sim.
Obrigada.
Cuidado nem vista. Não há vista para o pé. Acho que vai ter que ficar para a matéria de embate. Como vota o juiz convocado Berto?
Acompanho, eminente relator.
Eu também, e passo a palavra, então, agora para julgamento do feito 151 do PJE, em que são partes a União Federal e Rosiane Vieira. Passo a palavra ao juiz federal convocado Thales Leão, é esse, né? Ah, perdão. Perdão, eu esqueci de declarar. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, a unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juiz, da relatora. Passo, então, a palavra agora ao juiz convocado, Thales Leão, para o seu voto.
Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos e todas, especialmente aos colegas Diana, Ricardo. Vai ser um prazer, né, de fazer essa última sessão, né, aqui com vocês e a quarta participação nossa nessa sessão da Turma Regional do Mato Grosso do Sul. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu só queria deixar aqui que foi uma honra muito grande para mim e cumprimentar também a doutora Rose pelo Ministério Público e agradecer aos servidores por todo o apoio que nos deram durante esse tempo que a gente esteve aqui pelo tribunal. Em relação ao caso, assim como o voto da colega Diana, eu também só vou conhecer da matéria veiculada na apelação, que basicamente, para poder resumir um pouco, porque o caso é o mesmo e a gente está veiculando aqui basicamente a mesma discussão em relação a outra pessoa, né? Só as particularidades do meu caso, também reafirmando a legitimidade do TCU para fazer o controle de contas e, obviamente, a possibilidade do Poder Judiciário de rever isso, mas de maneira limitada apenas e tão somente em eventuais abusos e ilegalidades e não rever o mérito propriamente dito. E no caso específico que está aqui para meu julgamento nesse item, eu não vi também, né, desproporcionalidade na multa que foi aplicada no caso específico, né, o valor que foi aplicado, até pela complexidade envolvendo o caso, lembrando que se trata de um processo bem complexo de analisar com muitos documentos, e isso complicou até para entender a situação. Mas a partir do momento em que você compreende do que origina essa multa, especialmente lendo os votos dos ministros do TCU e tentando compreender o posicionamento do Ministério Público nesse processo, é possível averiguar que a multa foi lavrada em consonância com a lei, não tem nenhuma divergência disso, o valor também, R$15 mil, até porque está dentro do parâmetro máximo, eu reputo ele legal, e portanto, no meu caso, a gente tem que rever a sentença, o meu voto é no sentido de rever o que foi adotado em sentença e acolher a apelação da União para manter a regularidade da cobrança do acórdão do TCU elaborado aqui para esse caso e a cobrança feita contra ela e invertendo por consequência o ônus da sucumbência. É assim como voto.
Obrigada. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a juíza convocada Diana Brunstein?
Cumprimento o relator pelo voto e acompanho.
Então, a turma, a unanimidade deu provimento à apelação nos termos do voto do relator. Em relação ao item 60, em que são partes Laurindo Faria, PT Lincar e União Federal, eu passo a palavra ao juiz federal convocado, Humberto Rodrigues, para o seu voto.
Boa tarde, senhora presidente. Agradeço uma vez mais. É um prazer e manifesto a honra de compor essa turma juntamente com os meus colegas juízes convocados. E agradeço também a representante do Ministério Público estar aqui, principalmente os senhores servidores que nos auxiliam. Senhora advogada, parabéns pela sustentação oral, bastante clara. Hein? Vou passar então para o caso específico aqui, que foi a mim conferido. A controvérsia dos autos se a legalidade da decisão do Tribunal de Contas da União, que condenou o embargante ao ressarcimento ao erário e multa em face do convênio 19/2005, celebrado entre o Serviço de Apoio às Microempresas de Mato Grosso do Sul, SEBRAE, e a Fundação Biótica. A questão é objeto do processo administrativo TC 024-987-2008-2, que tramitou no Tribunal de Contas da União até a aprovação do Acórdão 4643-2012. Diferentemente do que havia sido dito antes, aqui houve a discussão a respeito da prescrição intercorrente, e, nesse caso, eu afasto a prescrição intercorrente alegada, tendo em vista que foram adotadas providências indispensáveis ao processamento administrativo, como a emissão de proposta de encaminhamento pela Secretaria de Controle Externo do Estado do Mato Grosso do Sul, a SESEX, em 8 de outubro de 2009, parecer do Ministério Público junto ao TCU, em 11 de fevereiro de 2010, e tais movimentações, então, constituem marcos interruptivos da prescrição. Para que se cogitasse, portanto, da prescrição intercorrente, seria necessário que a administração não tivesse realizado qualquer ato ou despacho entre o parecer ministerial e a emissão do voto. Contudo, além dos marcos interruptivos suscitados, a própria parte autora afirma que lhe foi concedida a oportunidade de apresentar memoriais, o que evidencia trâmite regular e ativo do feito, afastando, portanto, a hipótese de inércia administrativa. No mérito, ainda sob a inspiração do breve, aqui reafirmo a competência e a limitação do controle, da competência do TCU e a limitação do controle jurisdicional sobre suas decisões. Da leitura do processo administrativo, verifico que a decisão foi acertada, inexistindo ilegalidade capaz de lidir o título executivo extrajudicial. O corpo técnico da SESEX, Mato Grosso do Sul, constatou que o trabalho apresentado compõe-se majoritariamente de coletâneas de informações disponíveis em outras fontes. Tais citações e informações foram intercaladas com comentários genéricos acerca do tema, culminando na elaboração de um quadro sinótico da legislação florestal e na indicação de referências bibliográficas. Contudo, não foi apresentada qualquer proposição objetiva destinada às micro e pequenas empresas. Registre-se ainda a ausência de um componente essencial ao qual o trabalho técnico-científico, ou seja, o capítulo final dedicado às conclusões. Não há, assim, qualquer evidência de que o trabalho tenha servido para fomentar a silvicultura, a produção de carvão vegetal no estado do Mato Grosso do Sul, muito menos qualquer proposição objetiva destinada às micro e pequenas empresas. De fato, a execução do objeto revelou-se insuficiente frente ao escopo do convênio. O compromisso assumido pela Fundação extrapolava a mera entrega de um compêndio teórico sobre silvicultura e carvão vegetal para a simples consulta no acervo do SEBRAE. O instrumento firmado exigia a efetiva entrega de produtos específicos, a saber, diagnóstico do estado atual e da demanda potencial do reflorestamento em Mato Grosso do Sul, diagnóstico da situação florestal do estado mediante avaliação da disponibilidade atual de madeira plantada em áreas reflorestadas, diagnóstico da extração de carvão vegetal, estimativa de consumo e do potencial de demanda de madeiras da região, então um programa de fomento à silvicultura para fins energéticos e elaboração de um programa de fomento aos sistemas de produção de carvão vegetal para fins energéticos. O TCU atestou corretamente a não observância desses critérios pela Fundação, de forma que era imprescindível a complementação do material entregue para atender ao convênio, providência que, no entanto, não se efetivou. Dessa forma, o acordo do TCU enfrentou todas as teses de relevância e pertinência para a solução da causa, analisando detidamente os documentos e concluindo, afinal, pela prática de atos de gestão ilegítimos. Da mesma maneira, não se verifica violação aos princípios do contraditório da ampla defesa. O TCU examinou todas as irregularidades em consonância com os apontamentos do relatório técnico da SESEX, debruçando-se especificamente sobre o conteúdo e o mérito dos estudos. Demonstrada, portanto, a irregularidade, reputa-se legítima a condenação ao ressarcimento ao erário e multa aos gestores responsáveis, em estrita observância aos ditames da Lei 8.443, de 92. Por fim, mantida a sucumbência, majora os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC e do tema 1059, do STJ. Antes exposto, nego o provimento da apelação. É como voto.
Obrigada. Doutor, como vota o juiz federal convocado Thales Leão?
Eu acompanho o relator.
Eu também. Então, a turma regional do Mato Grosso, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu peço ao seu secretário que aprove o próximo feito.
Item 37, apelação civil 0006103-21 de 2015, relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein. São partes Vanderlei Edais de Serviços Médicos SS e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Newley Alexandre da Silva Amarília, pela parte Vanderlei Edais de Serviços Médicos SS.
Interessante. Doutor Newley?
Newley.
Doutor Newley, a turma especial leitora do relatório, a vossa concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra para de 15 minutos.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos, excelentíssima senhora juíza convocada, cujos nomes já foram aqui declinados, de modo que para abreviar o tempo, eu vou deixar de repeti-los. Excelentíssima senhora procuradora da República, advogados presentes, o caso é de uma extrema simplicidade. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul promoveu uma licitação para contratação de um serviço médico de extrema especialização, que é o de cardiologia intervencionista, também denominada de hemodinâmica. Este é o serviço cardiológico que ninguém gostaria de usar, mas que, quando se usa, é para salvar vidas. Porque ele é o responsável por se colocar stents e próteses cardíacas. Evita infartos, etc. Pois bem, este não é um serviço prestado diretamente ao consumidor, ao paciente. Nenhum de nós aqui vai a um consultório de um hemodinamicista. Esse é um serviço prestado exclusivamente em hospitais. E o hospital da Universidade Federal fez um edital, e nesse edital disse que ia contratar gente para esse serviço e ofereceu como parâmetro de pagamento a tabela da CBHPM. Quem desse um desconto maior era contratado. CBHPM é uma tabela que tem o nome de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, feita pela Associação Médica Brasileira, AMB. Pois bem, Vanderlei e Dage, que são aqui os apelantes, sagraram-se vencedores, celebraram o contrato, começaram a prestar serviço. Todo mês, de acordo com o contrato, enviavam a fatura do serviço e recebiam. Sucede, contudo, que já no segundo ano de prestação do serviço, a universidade chama Vanderlei e Dage e diz o seguinte: olha, nós recebemos aqui do TCU uma instrução, mediante acordo, que nós não podemos pagar mais pela CBHPM. Tem uma ata, está nos autos. Vanderlei e Dage disse: olha, a tabela SUS não nos interessa, nós não queremos mais a prestar o serviço, mas vamos ficar aqui recebendo por essa bela de vocês até o serviço, até vocês encontrarem alguém. Agora, nós temos X reais em atraso que nós queremos receber por essa tabela. Ah, vamos ver como é que fica, como é que não fica. Não pagaram. O que fez o Vanderlei e Dage? Ajuizou uma execução, cobrando 420 mil por serviços prestados, ainda mediante aquele contrato, ainda mediante aquela licitação, e não receberam, de modo que ajuizaram a execução. Vem a Universidade Federal, por intermédio da fundação que até então a administrava, e ajuiza uns embargos à execução. Os embargos têm quatro linhas. Diz o seguinte: olha, o TCU falou que isso aí é nulo, esse título é nulo, e tem um monte de coisa que nós estamos juntando aqui, não disse isso, né? Mas quis dizer em outras palavras. Estamos juntando aqui, e juntou 300, 400 folhas. Muito bem. Vem a juíza e julga procedente os embargos. E julga procedente porque entende que o TCU está certo. E que também o Vanderlei Dage não fez prova de que o TCU não está certo. Estes são os fatos que estão nos autos. Aqui não há qualquer controvérsia. Vossa Excelência, relatora, doutora Diana Brunstein, deve ter examinado. De modo que sobre isso me parece que não há dúvida. Qual, então, é a questão? Primeira questão. Há aqui uma nulidade que se argue da sentença por absoluto cerceamento de defesa. Veja que Sua Excelência juíza diz que não se fez prova. Mas não se fez prova porque ela julgou antecipadamente a lide. E ela julga antecipadamente a lide no equívoco de que não havia sido requerido provas pela embargada, que é Vanderlei Dage, por quem eu falo. E o que aconteceu? Wanderlei Dash, quando ajuizou a execução e quando impugnou os embargos, está nas folhas 81, ainda sob a égide do código passado de processo, protestou pelas provas. Oh, protesto por uma, aquele protesto. No curso do processo, a juíza vem e manda intimar só a embargante para que ela diga que provas pretende produzir, dizendo que, a respeito de provas, a embargada já falou as folhas 81. O que faz a fundação? Diz que não tem prova a produzir. O que faz a juíza? Julga antecipadamente. E, ao julgar, diz o seguinte: olha, como vocês não fizeram prova de que o TCU está errado, o TCU está certo. E eu estou julgando, então, procedentes dos embargos. Então, a nulidade decorre disso. É uma nulidade que é vista a olho desarmado. Não há qualquer mínima dificuldade em observar isso. Se vossas excelências quiserem, eu tenho as folhas dos autos, onde essa nulidade está escancarada, que são duas folhas. A primeira está lá no despacho, em que sua excelência, a juíza, manda apenas a embargante falar sobre o que ela teria a produzir. Vou ler para vossa excelência aqui. Isso está lá nas folhas. Folhas 260. Tem uma certidão dizendo o seguinte: intime-se a embargante, que é a Universidade Federal, para no prazo de 10 dias manifestar-se sobre a impugnação apresentada pelo embargado. Tendo em vista que o embargado, que sou eu, já se manifestou sobre provas, folhas 81. Na verdade, eu não me manifestei. Quando eu respondi aos embargos, eu apenas protestei. Tendo em vista, intime-se a embargante para manifestar sobre as provas que pretende produzir. Bom, a embargante falou: não tem provas a produzir. A juíza vem e julga. Então, a nulidade, com todas as vênias, é flagrante, patente, escancarada, induvidosa, indisputável, inegável, e mais todos os adjetivos sinônimos. Não há como fugir disso. Este é o primeiro ponto. E no mérito? E essa é uma nulidade, desculpa, vou voltar. Onde se aplica o padre nullité sans grife, né? Quer dizer, não há nulidade se não há prejuízo. No caso, houve prejuízo. Porque a juíza vem na sentença e diz o seguinte, peço licença para ler o trecho, o curtíssimo trecho da sentença da doutora juíza. Diz o seguinte: quanto ao mérito da decisão do TCU, de igual modo, o embargante não produziu qualquer prova, no caso, ela quis dizer embargada, né, que pudesse afastar a presunção de legitimidade e de veracidade que ostenta a referida decisão administrativa da Corte de Contas. É verdade, não produziu porque não se foi dada oportunidade a ela de produzir, porque senão teria produzido. E que provas ela teria produzido? Acreditam, vossas excelências, e a pergunta não é retórica, que é possível que um particular que tenha atendido a um chamamento do poder público para participar de uma licitação, ganhe a licitação, assine o contrato, preste o serviço, receba pelo serviço e, no curso do processo, é chamado para dizer: olha, o TCU, que me fiscaliza, me proíbe de pagar assim. Tudo bem, daqui para frente está na ata, não me paga mais, mas eu quero receber o passado. Como que o TCU pode se miscuir naquilo que foi prestado na mais translúcida e absoluta boa-fé? Ora, este país está acostumado a realizar muitas coisas e espetar as contas nas costas dos particulares, omitindo-se a administração pública vergonhosamente de seus deveres. E uma é essa. Criou-se o SUS. O SUS é maravilhoso e é mesmo. Mas paga-se absurdamente mal. É uma remuneração simbólica. Obrigar as pessoas a trabalhar pela tabela SUS é uma escravização moderna. Eu recebi no meu escritório, tempos atrás, um médico que fez uma cirurgia de plástica pelo SUS, e quando eu disse que cobrava X reais pelos honorários, ele falou: doutor, eu não posso pagar, porque o senhor sabe quanto que o SUS me pagou para fazer essa cirurgia? 50 vezes menos o senhor está me cobrando. E eu cobrei algo extremamente modesto. Então, aí ele falou, hoje eu vou pedir demissão. O que que fez o hospital? Para ter quem prestasse o serviço, contratou por essa tabela. Depois é que veio o TCU e disse que não. Então, excelências, eu rogo que Vossa Excelência, analisando os autos, julguem procedente a apelação, deem provimento à apelação para fim de anular a sentença, porque a sentença é marcadamente nula. Ou, assim não sendo, que deem provimento no mérito para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução sob pena de haver um absurdo enriquecimento sem causa da União ou, mais diretamente, desta Fundação. Muito obrigado pela atenção.
Nós é que agradecemos. Eu passo a palavra à senhora relatora.
Cumprimento, doutor. Nós temos aqui mais uma controvérsia acerca da possibilidade de revisões de decisões do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário, bem como a existência de um direito subjetivo da autora de receber pagamentos no âmbito do contrato firmado com a universidade, cuja execução foi interrompida em razão de irregularidades apontadas em procedimentos de fiscalização pelo TCU. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cessamento de defesa, se é viável a revisão das decisões do TCU pelo Poder Judiciário, algo que já debatemos, inclusive, hoje na sessão, e o acórdão do TCU que anulou o contrato e recomendou providências. Não assiste razão embargada para exigir o alegado crédito decorrente do contrato, porquanto esse não goza de liquidez e exigibilidade. Foram diversas as irregularidades indicadas pelo Tribunal de Contas da União, incluindo vícios na contratação desde origem, como condutas que prejudicam a competitividade do certame licitatório, como terceirização indevida de serviços e superfaturamento de despesas. Diante dos graves desvios apontados pelo órgão de controle, o ente contratante estava impedido de dar prosseguimento à execução do contrato, inclusive em observância a recomendações específicas de apuração exaradas no Acórdão 3103/2213, as quais compreendem levantamento de despesas, tomadas de conta especial e representação. Destaque no que se refere ao alcance da decisão do Tribunal de Contas da União, que tem sido discutido aqui, as providências determinadas impedem a persecução do crédito. Caso contrário, a continuidade da execução acarretaria evidente risco de lesão aos cofres públicos que enseja a adoção de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas. Eu cito aqui uma jurisprudência do Supremo sobre esse tema. Uma vez inserida entre as competências constitucionais das Cortes de Contas com medida de natureza cautelar, a decisão do Tribunal de Contas escapa da apreciação do Judiciário em seu mérito, não verificando qualquer abuso de legalidade. Ante ao exposto, eu nego o provimento à apelação. É como voto.
Desculpa.
É matéria de
preliminar.
Fato. Você mesmo. A preliminar.
Preliminar de nulidade de sentença. Eu não ouvi. Desculpa, você só me julgou, eu não ouvi. Perdão.
Afasto a nulidade. Digo que a sentença não houve, porque agora eu teria que apreciar a petição que o senhor não especificou as provas. Isso não é um debate, né, senhor presidente? Isso aqui, né, não, a sentença apreciou o mérito da questão e falou com relação à revisão do Poder Judiciário que está sendo mantido aqui, que a gente não tem, que existe uma limitação da revisão pelo Poder Judiciário das decisões do Tribunal de Contas da União, independentemente dessa produção que Vossa Senhoria pretendia fazer em primeira instância.
Não, sem dúvida, não é nem o caso de discutir, pelo amor de Deus, não é isso. É apenas de delimitar.
Primeiro, senhor embargar, doutor.
É. Estimado.
Voto.
Acompanha, relator.
Eu também, então, a Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou cumprimentar a apelação nos termos da voz da relatora. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Item 25, apelação civil 5000-111-12 de 2020, relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein. São partes da União Federal, apelante, e Rede Regional de Radiodifusão Limitada, apelada. Registrado para sustentação oral, advogado Dr. Douglas de Oliveira Santos, pela apelada.
Dr. Douglas? Não está? Então eu passo direto ao resultado, a Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. É da relatora, né? Ah, tá errado aqui, eu acho. Ah, não, eu acho que eu pulei a página. Ah, eu tô falando, da 10 já para 13, né? Ah, acho que eu tirei, né? Então, agora... por unanimidade, perdão, a turma, por unanimidade, não conheceu da apelação? Esse qual foi? Você já fez? Ah, perdão, eu li errado, então. Perdão, em relação ao processo do item 25, que na ausência do advogado Dr. Douglas de Oliveira Santos, o resultado é: a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu da apelação nos termos do voto da relatora. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito. Eu não tenho
12. Item 46, apelação cível 000-2989-73 de 2012, relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein. São partes Unimed de Dourados, Cooperativa de Trabalho Médico e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Roaldo Pereira Espíndola, pela parte Unimed de Dourados.
Dr. Roaldo? Boa tarde.
Ajustar aqui que a altura não é o meu forte.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutora.
Essa é a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Com certeza.
Pois não, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado. Senhora presidente, senhora relatora, em nome dos quais cumprimento os demais membros dessa sessão, cumprimento também a procuradora-geral, colegas advogados, demais presentes, boa tarde a todos. Esse caso, doutor Humberto, é um apelo de uma sentença que traz um fato em comum. Trata-se de uma questão tributária, onde, por incrível que pareça, o contribuinte obteve êxito em todas as suas peças defensivas, só pôde exercer isto dentro da intervenção do Estado juiz, mas, ao final, mesmo o juiz concordando com todos os fatos e impondo a comprovação material, entendeu que, por conta do princípio da causalidade, deveria o contribuinte, mesmo vencedor, sofrer o ônus da sucumbência. É disso que se socorre a esta turma para que a gente restabeleça a justiça. Explico de uma forma mais ampla, porque certamente tudo que aqui vou sustentar, doutora Diana, com a acuidade que lhe é peculiar, já constatou tudo isto, mas me refiro mais aos pares para que se tenha uma evolução mais grandiosidade com possibilidade de analisar o caso concreto de forma mais justa. Trata-se de uma execução no valor de 2 milhões e meio em 2005, doutor Humberto, doutor Tales, e que ao final... depois de manejar exceção de pré-executividade, depois de manejar embargos, redundou em R$ 700 ao final. No procedimento administrativo, quando o contribuinte foi notificado do lançamento, ele de imediato apresentou todas as comprovações do pagamento dos tributos, os DARFs, os REDARFs, e inclusive... solicitou a retificadora da DCTF. Porém, a Delegacia da Receita Federal afastou este reconhecimento porque, segundo eles, e a Procuradoria também assim se manteve defendendo, por analogia, o parágrafo 1º do artigo 147 impede o reconhecimento do órgão fiscalizador do pagamento dos tributos. Ora, não é possível que uma verdade formal se subestabeleça, se imponha sobre uma verdade material. Aliás, doutora Mônica, o juiz reconhece isso na sentença, ele afirma isso que estou dizendo na sentença, Ele diz claramente, abre aspas, bastava-se uma singela análise da delegacia da Receita Federal para constatar que os impostos todos foram pagos. Portanto, ao meu juízo, doutora Diana, não tem como pensar em princípio da causalidade. É, pelo contrário, na verdade, volta a repetir, doutor Thales, se não tivesse neste caso a intervenção do Estado juiz, com base no parágrafo 1º do artigo 147, o contribuinte teria que pagar bis e idem, teria que pagar todos os tributos de novo por fato, pelo mesmo fato gerador. Então, assim, há um, e aí peço vênia, para mim há uma incongruência clara nessa sentença. Não é possível que o juiz concorde com toda a materialidade, declare, e diga-se de passagem, declare a inexistência daqueles débitos, determina o cancelamento da CDA, mas diz, não, mas o contribuinte tem que pagar porque ele deu causa a esta ação. Então é disto que, que a gente se socorre, é disto que se recorre, porque num primeiro momento, veja que a delegacia da Receita Federal, e aí, doutora Rosa, a própria procuradoria, poderia ter admitido isso também, não o fez, no primeiro momento da exceção de pré-executividade, já ultrapassado o procedimento administrativo, porque primeiro foi negado isso no procedimento administrativo, depois veio a execução, e na execução o contribuinte entrou com exceção de pré-executividade porque entendeu que a matéria era simples, bastava comprovar a materialidade. A procuradoria instada a se manifestar encaminhou a delegacia da Receita. A delegacia da Receita, esses 2 milhões, doutor Mônica, era 2/3 e alguma coisa, era erro do sistema da Receita Federal. E o restante era erro, e aí o contribuinte nunca deixou de negar isso, houve um erro de codificação dos DARFs, por isso o contribuinte apresentou antes da execução REDARF e retificadora da DCTF, para corrigir isto, que foi impedido por conta do parágrafo 1º do 147. Que diz que primeiro se comprova, mas também tem que ser antes da notificação. Ora, o contribuinte só ficou sabendo quando a Receita notificou. E veja que, aí o que aconteceu? Neste momento da exceção, existia 2 CDAs. A delegacia da Receita Federal, instada pela Procuradoria, retirou, doutora Mônica, toda a parte do erro do seu sistema, mas manteve todo o valor daqueles DARFs que houve um código errôneo, mas que estava pago os tributos. E isso foi comprovado por procedimento administrativo e uma perícia extrajudicial que a embargante fez, junto com a exceção de pré-executividade. Portanto, dentro da exceção de pré-executividade, doutora Rosa, de 2 milhões e meio, caiu para 600. O juízo de piso afastou a exceção porque disse que não foi combatido a nova inscrição. Lógico que não foi combatido. No momento que se apresentou a exceção, não existia a nova CDA, não existia aquele objeto. Existiam os 2 milhões e meio representados pelas 2 CDAs que foram administrativamente canceladas pela própria Receita. E aí o procurador, em sua manifestação, informa o juiz de que, a pedido do contribuinte, foi corrigido, doutor Humberto, de 2 milhões e meio para 600 mil. Sendo que, na verdade, ele não informou para o juiz que, desde o processo administrativo, o contribuinte estava pedindo a mesma coisa. E aí solicitou que prosseguisse a execução em relação aos 669 mil. Veja, por conta disto, o contribuinte, doutor Humberto, não teve outra alternativa a não ser apresentar os embargos. E lá comprovou de novo que não devia. Agora, o que mais me salta os olhos é o fato de que o juízo reconhece isto, exterioriza isso na sua sentença. E aí na parte final, só na parte final, ele diz assim: quanto ao ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, entendo que o contribuinte deu causa a esta ação e, portanto, deve arcar com o ônus da sucumbência dentro dos parâmetros do 85 do CPC. Entendo que isto não é justiça. Nós vivemos num país onde os tributos, todos nós, sabemos o quanto que a gente paga de imposto. Imagina o contribuinte ter comprovadamente
E aí, ressalto aqui, se não tivesse intervenção do Estado, o juiz teria que pagar de novo esses tributos, e por conta disso, ele está sendo acusado de ter causado ou ter dado causa a esta discussão judicial. Para finalizar, lembro mais uma vez a questão interna deste processo. Não é possível, doutor Humberto, que a formalidade prevaleça sobre a materialidade. O que nós estamos discutindo aqui, o contribuinte devia ou não devia o imposto? Ficou provado, o juízo concordou com isto, de que não devia. Agora, dizer que o contribuinte é que deu causa a esta ação porque foi impedido administrativamente de corrigir a sua DCTF e a correção dos REDARFs, é no mínimo incongruente, como disse lá no início. E aí, para finalizar, eu sinceramente tenho absoluta certeza que tudo que aqui disse, a doutora Diana certamente, com a acuidade que ela tem, deve ter visto tudo isso que aqui estou falando. Em relação à parte do nosso apelo, doutora Mônica, é isto. Porém, nós também somos apelado. E aí, contrapondo essas razões de apelo, por incrível que pareça, e a doutora Diana certamente deve ter visto isto, o que se viu, doutor Humberto, foi que a Procuradoria, com devido respeito, doutora Rosa, a Procuradoria apresentou como recurso de apelo, ou razões de apelo, doutora Mônica, ipsis lipsis, a impugnação dos embargos. Quer dizer, é latente a dilaticidade aí. Não atacou uma vírgula da sentença. Então, da mesma forma, entendo eu, com devido respeito, que não cabe nenhuma discussão de entendimento sobre de que, de fato, as razões do apelo ingressado pela Procuradoria trata-se de cópia fiel, inclusive com todas as repetições de dicções, redação, só mudou o número da página em relação à impugnação dos embargos. E, portanto, por conta do princípio da dilaticidade, entendo eu que não merece acolhimento. Espero, sinceramente, de que a doutora Diana tenha enxergado isto e com este sentimento, doutora Mônica, espero, sinceramente, de que esta turma restabeleça a ordem e a justiça, dê provimento ao apelo da Unimed de Dourados, inverta-se o ônus da sucumbência, mesmo porque, e aí, doutor Humberto, cabe a mim puxar um pouquinho a sardinha, todos esses processos a gente age, eu como advogado, por contrato de risco, doutora Diana. Então, eu estou há 21 anos nesse processo, trabalhando nesse processo. Além de não receber nada, se assim se manter, vou ter que chegar para o meu cliente e dizer, ganhamos, tá? Mas você vai ter que pagar as despesas e os honorários da procuradoria. Mais uma vez aqui registro o meu agradecimento, doutora Mônica. E, doutora Diana, acho que vamos sentir falta dos senhores, das senhoras. Desejo que os senhores tenham grande luz aí no caminho e principalmente, doutor Humberto, como o senhor sempre fala e sempre faz, antes do direito vem a justiça. Um abraço, muito obrigado.
Agradecemos, doutor, e eu passo a palavra à relatora, por favor.
Boa tarde, doutor, agradeço as palavras. As questões ora devolvidas a essa corte dizem respeito à possibilidade de abatimento dos valores alegadamente pagos pelo embargante. Nós temos aqui uma apelação da União, uma remessa oficial e uma condenação de honorários sucumbenciais, que é a apelação do embargante. Quanto à primeira temática, em que pesam os argumentos citados no apelo fazendário no sentido de rejeição integral dos embargos opostos, verifica-se que foram suficientemente comprovados pelo embargante os recolhimentos por ela alegados, os quais não foram computados pela Receita Federal em razão de erro de preenchimento nos DARFs. E nesse sentido foi devidamente pontuado na sentença, aqui trago um trecho. De fato, as DARFs juntadas aos autos apontam que houve recolhimentos, faço aqui menção a eles, por parte da Unimed, que devem ser descontados os débitos da execução fiscal. Outro sim, a ausência de impugnação específica da União em relação ao laudo técnico juntado pelo embargante reforça a veracidade das conclusões exprimidas pelo especialista naquele documento, bem como um acerto na extinção parcial. Deve ser mantida, portanto, a sentença que reconheceu os pagamentos alegados pela embargante e determinou o procedimento do feito executivo em relação a créditos no montante indicados na sentença. Já em relação à verba honorária submencial, ressalta-se que nas hipóteses de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débitos decorrentes de erro de contribuinte no preenchimento ou de outros formulários fiscais, a jurisprudência tem entendido pela sucumbência do contribuinte. No caso em exame, embora reconhecido o pagamento de valores extinta parcialmente a execução fiscal, constata-se que foi embargante que deu causa à propositura daquela ação executiva. E diversamente do que argumenta o embargante, a diminuição substancial do valor do débito executado em relação àquele indicado na exordial de execução fiscal decorreu de revisão promovido pela própria exequente. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de afastamento dos honorários, é de rigor o seu acolhimento para excluir a verba honorária arbitrada em favor da União, uma vez que houve incidência do encargo legal previsto no Decreto 1025 de 69 sobre o débito executado na ação principal, o qual é substituto da referida condenação nos termos do 168. Ante o exposto, eu nego o provimento da apelação da União e a remessa necessária e dou parcial provimento da apelação do embargante para excluir a condenação em honorários sucumbenciais. É como voto.
Como vota o juiz Obrigues?
De acordo com a relatora.
Obrigada, doutor. Peço ao seu secretário que aprove o próximo item.
Item 65, apelação civil 00132-96-29 de 2011. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis e Sonora Estância S.A. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Arnaldo Conceição Júnior. Pela apelada Sonora Estância S.A.
Arnaldo.
Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelência. A senhora me ouve? Eu não estou lhe escutando, excelência.
Está funcionando.
Agora,
me ouve, doutor?
Agora sim, excelência.
Pois não. Doutor, a turma dispensa a leitura do relatório. Você concorda?
Concordo.
Pois não. Então está com a palavra pelo prazo de... Hã? Ah, sim. Doutor, o senhor está pela parte apelada, não?
Perfeito.
Ah, pois não. Então, há indicação de resultado favorável à parte patrocinada pela senhoria. O senhor estou consultando o senhor em relação à conversão em preferência? Sua Vossa Excelência dispensa a sustentação oral?
Dispenso, Excelência, então, perfeitamente.
Resultado, então? Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator.
Muito obrigado, Excelência. Boa continuidade de trabalho a todos.
Obrigada, nós é que agradecemos. Até logo, boa tarde. Peço ao seu secretário que aprove o próximo feito.
Item 71, apelação civil 000-3685-76 de 2016, relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Liderança, Limpeza e Conservação Limitada e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral por videoconferência, a advogada Ana Carolina da Cruz Bravin, pela apelante Liderança, Limpeza e Conservação.
Pois não, excelência.
Dispensa a leitura do relatório, você concorda?
Dispenso, excelência.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Vossas excelências me escutam? Porque deu uma dificuldade aqui no áudio, eu não consegui ouvir o final. Perfeito. Bom, boa tarde, excelências. Eu cumprimento e agradeço esse nobre colegiado. Faço isso na figura do ilustre juiz federal convocado, Dr. Ricardo Uber Rodrigues, que é relator desse processo. Eu compareço a essa tribuna já como mencionado em nome da empresa Liderança para tratar de um tema sensível nos contratos administrativos, que é a preservação do equilíbrio econômico-financeiro por meio da repactuação regularmente requerida e comprovada. O caso é simples em sua essência. A empresa executou regularmente o contrato firmado com a parte apelada, repassou a seus colaboradores os reajustes decorrentes das convenções coletivas e apresentou pedidos de repactuação devidamente instruídos. Ainda assim, a administração promoveu readequações unilaterais na planilha, aplicou percentuais dissociados da realidade contratual e indeferiu valores que ela própria havia reconhecido como devidos. A sentença de origem, com a devida vênia, ela merece reforma porque ela partiu da premissa de que a administração poderia, na fase da repactuação contratual, substituir os critérios estabelecidos na planilha vinculada ao edital. Ocorre que a sentença ela não enfrentou de forma aprofundada se a metodologia aplicada na revisão administrativa correspondia àquela vigente no momento do certame, nem se as alterações impactariam na equação econômica financeira fixada no momento da homologação da proposta vencedora. É dessa premissa equivocada que decorre o erro central do caso. A administração ela tratou repactuação contratual como se fosse prorrogação, como se fossem sinônimos, o que nós sabemos que não é. A repactuação, ela visa recompor as variações do custo da mão de obra, ou seja, ela é um instituto característico dos contratos continuados. Já a prorrogação contratual, ela é um momento próprio para a revisão e eventual expurgo de custos não renováveis. Isso decorre da interpretação da Instrução Normativa 2 de 2008, da posterior Instrução Normativa 6 de 2013 e da própria lógica dos contratos de mão de obra continuada. O que se verificou no caso concreto foi justamente o inverso. Custos típicos de prorrogação foram expurgados na fase de repactuação. Esse deslocamento ele não é meramente formal, ele produz um efeito econômico concreto, a compressão artificial da remuneração contratual. A base de cálculo ela foi reduzida justamente no momento em que deveria haver uma recomposição em decorrência dos dissídios coletivos. A sentença de origem ela não enfrentou essa distinção técnica nem as consequências financeiras decorrentes dela. Existe ainda, excelências, um segundo equívoco administrativo que merece destaque. Ao refazer a planilha, a administração aplicou percentuais estruturados para contratos de até 60 meses. O contrato em exame, por sua vez, ele teve uma duração de aproximadamente 25 meses. Menos da metade dos 60 utilizados pela administração. E por que isso é importante? Porque rúbricas como aviso prévio indenizado, a multa do FGTS e a provisão de férias, elas dependem do horizonte temporal do contrato. Quando a administração ela aplica a metodologia de 60 meses a um contrato que não atingiu esse ciclo, o resultado é matematicamente distorcido, exatamente como aconteceu no presente caso. A planilha da administração, ela majorou artificialmente alguns percentuais e reduziu outros sem observar a base temporal efetiva do pacto. Com isso, ela rompeu a correspondência entre o custo real e o preço contratual. E ainda que a gente afaste essas premissas apresentadas aqui, há um dado objetivo no processo que não pode ser ignorado. A própria administração reconheceu que era devido à contratada o montante de R$ 24.595,34. Isso pode ser constatado ali na página 39 do ID. Peço licença para vossas excelências para ler o ID. 26456545. Trata-se de um reconhecimento expresso no processo administrativo. Ou seja, mesmo sob a ótica mais conservadora, ou se reconhece o direito integral à repactuação postulada, ou ao menos deve ser assegurado o pagamento do valor incontroverso reconhecidamente como devido pela administração durante o processo administrativo. Nesse cenário, a manutenção da improcedência total legitima a retenção indevida de valores contratuais devido à empresa contratada. Excelências, eu encerro a minha fala destacando que a apelante busca apenas a correta aplicação do regime da repactuação contratual, o respeito à metodologia adequada de custos e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido quando da homologação da proposta. São por essas razões que nós renovamos o nosso pedido pelo provimento da apelação. Muito obrigada a todos.
Agradeço, doutora. Você me ouve? Eu passo a palavra ao senhor relator.
Obrigado, senhora presidente. Parabéns à ilustre advogada pela sustentação oral. Inicialmente, cumpro determinar o desentranhamento da apelação complementar apresentada pela parte, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, conforme já tem decidido esse tribunal, não conhecendo, portanto, da segunda apelação interposta. No mérito, a controvérsia, como bem delimitado pela advogada, singe-se à repactuação de contrato administrativo. A autora sustenta que, durante a execução contratual, formulou um requerimento para repactuação de valor ajustado diante da prorrogação das atividades objeto do contrato, do aumento do quantitativo de serviços de preço, da ocorrência de modificações salariais oriundas de reajustes decorrentes de convenção coletiva de trabalho, implicando majoração nos custos da avença. Contudo, esse pedido não foi integralmente atendido sob o fundamento que não foram acatados os critérios previstos em manual de orientação para o preenchimento da planilha analítica de composição de custos e formação de preços constantes do anexo 3 da Instrução Normativa 2/2008, alterada pela Portaria Normativa 7/2011, de modo que houve alterações na planilha de formação de preços alinhadas às diretrizes estabelecidas pelos normativos. Dessa forma, a empresa contratada ajuizou a ação de cobrança questionando esses valores que considerou devidos. Após a instrução processual, concluiu a ilustre magistrada de primeiro grau pela improcedência do pedido, por considerar que houve o acerto da administração ao revisar os valores previstos contratualmente diante dos parâmetros para a composição da planilha analítica de composição de custos. A despeito das razões suscitadas pela empresa apelante, entende-se que a sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos. De fato, embora a previsão de repactuação dos contratos seja uma decorrência da necessidade de manutenção das condições pactuadas, inicialmente no ajuste firmado pela administração, também é certo que a administração pode, no curso da execução contratual, em respeito à legalidade e autotutela, corrigir valores equivocadamente apresentados para a composição dos custos contratuais, a partir de parâmetros claros e objetivos que devidamente motivem a supressão aos valores originalmente pactuados. E esses critérios foram observados, haja vista a adoção de patamares objetivos balizados em diretrizes técnicas para variados órgãos e entidades da administração em suas contratações. Ademais, ainda que não fosse o caso de revisão dos preços a partir dos parâmetros balizadores das contratações públicas, conforme o manual de orientações para o preenchimento de planilha, o próprio pleito de repactuação firmado com base em alterações ligadas à novidade de convenção coletiva de trabalho não merecia prosperar. Isso porque tais circunstâncias já são pacificamente reconhecidas na jurisprudência como insuficientes para ensejar a alteração dos valores previstos em contrato administrativo, por não se revelarem elementos bastantes para a necessidade de repactuação, sobretudo diante de sua previsibilidade em adentrar o campo do risco negocial, de modo que deveriam ser considerados tais cenários quando da formação dos preços. Essa é a jurisprudência do TRF e do próprio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Dessa forma, o pleito de reforma da sentença deve ser negado, já vista a correção de interpretação da legislação em matéria de licitações e contratos administrativos. No tocante ao requerimento apontado pela apelante a respeito das verbas alegadamente incontroversas, em que pese tenham sido reconhecidas, foi verificado que já haveriam sido incluídas em despesas anteriores, não tendo a autora logado comprovar o inverso. Então, nego o provimento à apelação. Como voto.
Muito obrigada. Como vota o juiz federal convocado Thales Leão?
Cumprimentando o relator pelo voto, declaro que acompanho integralmente.
Eu também. Relação nos termos do relator. Peço ao seu secretário. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço, excelências. Bom final de expediente.
Obrigada, boa noite. Eu peço ao seu secretário que aprove o próximo feito.
Item 30, apelação cível 000-2719-26 de 2010, relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein, são partes Batinga, prestadora de serviços limitada, apelante, e Copa Energias S.A. e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, apeladas. Registrado para sustentação oral presencial, sustentação oral, o advogado Dr. Luiz Eduardo Duarte Palermo Santoro, pela apelada Copa Energia S.A.
Luiz Eduardo?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Doutor, a turma tem posição favorável à tese defendida por Vossa Excelência. Eu gostaria de saber se pretende manter a sustentação oral. Podemos passar direto para o resultado?
Pode passar para o resultado, doutora. Dispensa.
Canal do Mato Grosso do Sul. A cidade negou o provimento. Temos da relatora. Obrigada, doutor.
Muito obrigado, excelência. Bom trabalho, bom final de expediente para todos vocês.
Item 76, apelação civil 500043-50 de 2020, relatoria do juiz federal convocado, Alberto Rodrigues. São partes a Fazenda Nacional e José Donizete Balan. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Laudes Castro Maia, pelo apelado José Donizete Balan.
Doutores, lamento, eu não consigo...
O senhor consegue me ouvir agora?
Agora sim, perfeito.
Dr. Laudes?
Dr. Laudes, sim.
Dr. Laudes, a turma dispensa a leitura do relatório, você já concorda?
Concordo, declino da oitiva do relatório, excelência.
Pois não, então o senhor está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Obrigado, boa tarde, excelência. Cumprimento a todos aí na pessoa da excelentíssima presidente. Na origem, e um breve histórico aqui, apenas para contextualizar a minha exposição, que pretendo ser breve também. Na origem de todo o imbróglio, o recorrido ele havia sido condenado a uma sentença penal condenatória, que foi fixada a pena de multa e teve também uma pena privativa de liberdade. Essa sentença transitou em julgado em 2010. Logo na sequência, o Ministério Público promoveu ali a execução de toda essa condenação em apenas um processo, né? Eu digo isso porque é uma informação relevante aqui para a gente estabelecer nossas premissas. Essa execução ela ficou na dependência ali de uma audiência admonitória, né, para início do cumprimento da pena por vários anos. Foram expedidas cartas precatórias. O recorrido aqui ele enfrentava um tratamento médico extenso, então teve toda uma dificuldade de encontrá-lo. Teve audiência, teve várias manifestações dele, inclusive de parcelamento. Né? Nessa audiência admonitória é fixada ali, é substituída a pena de privativa de liberdade por duas restritivas de direito e tal, que se converte em outra pena pecuniária, que não se confunde com a multa, né? Ele manifestou interesse em fazer o parcelamento desse débito, mas esse parcelamento nunca evoluiu e, no final das contas, ele cumpriu essa pena, né? Foi convertido tudo ali em serviço comunitário e ele cumpriu todo esse trabalho comunitário. Em 2018, veio ali, então, uma notificação para ele efetuar o pagamento desse débito, né? Do débito da pena pecuniária ali, da pena de multa, e sob pena de inscrição em dívida ativa, né? E aí, então, foi feita uma exceção de pré-executividade ali dentro do processo de execução, suscitando a prescrição, né? E isso foi negado ali pelo juízo da execução, E logo na sequência foi encaminhado esse processo para inscrição em dívida ativa, para cobrança desse débito de pena de multa. Essa inscrição aconteceu em 2019, né? E em face dessa CDA ter sido protestada, né? Ter aparecido na situação fiscal do contribuinte, então ele nos procurou e fizemos essa ação ordinária de origem, buscando o reconhecimento da prescrição. Teve uma outra informação também que, assim, ó, então, para sintetizar, né, o imbróglio aqui submetido ao julgamento de Vossas Excelências, é uma pena de multa, né, se ela segue ali as regras da legislação penal ou da legislação tributária, né. E o que acontece, excelências? A sentença, né, ela se baseou, né, no artigo 114 do CTN, inciso 2, né, que fala ali que a pena de multa, ela segue, de fato, o mesmo prazo prescricional da pena, né, de restrição restritiva de liberdade ali, né? E, de fato, a gente não discorda disso, que é o prazo ali de 8 anos, né, para, no caso concreto aqui, o prazo de prescrição da execução era de 8 anos, tanto da, então, da pena de privativa de liberdade, como também ainda a pena de multa. Só que, né, a gente se baseia no artigo 51 do Código Penal, que diz que, uma vez transitado em julgado, né, a pena de multa, ela seguirá as regras da legislação tributária, né, a LEF, especialmente, enquanto que a pena, né, privativa de liberdade segue, então, a sorte do Código de Processo Penal, ali, a Lei de Execuções Penais, enfim. E a sentença, ela reconheceu, né, a prescrição ali, então, em razão disso, porque o débito foi encaminhado para a inscrição em dívida ativa somente em 2019, né, e o prazo de 8 anos, contado do trânsito em julgado lá em 2010, seria, então, 16/10/2018. E a apelação, né, na apelação, a União defende, então, que as atitudes, né, as condutas ali tomadas pelo recorrido no processo penal, especialmente ali a audiência admonitória, as tentativas, ele chegou a fazer prestou o serviço comunitário, então essas tentativas ali, essas prestações de serviço comunitário valeram como interrupção ali da prescrição, né, baseada no artigo 117, inciso 5 do Código Penal, então é assim que argumenta a apelante, né? E, no mérito, ele defende que essas interrupções, ela não teria o condão ali de fulminar a pretensão prescricional ali do Estado. Suscita também coisa julgada, né? Ele fala que na página 37 a 40 ali da execução penal, o juiz teria se pronunciado em relação a essa prescrição da pena de multa e isso teria feito coisa julgada, porque nós não teríamos recorrido. E, então, em função disso, não deveria ter se pronunciado a respeito disso o julgador de origem. E, com todas as vênias, nós discordamos disso, nós postulamos pela manutenção da sentença, primeiro, em relação à prejudicialidade ali de mérito, né, a questão da coisa julgada, ela não se aplica por se tratar de uma matéria de ordem pública, né, em segundo momento, e essa principalmente, né, porque não foi observada essa interpretação do artigo 59 do Código Penal, ela foi fixada depois numa ADI, né, a ADI 3151, né, segundo a qual o STF imprimiu ali uma interpretação conforme dessa legislação, né, então esse pronunciamento, o juiz da execução penal, ele não observou, né, e também não houve recurso, né, por conta dessa inscrição em dívida ativa, por quê? E aqui há um detalhe importante que Vossa Excelência podem se atentar. O encaminhamento do débito para a inscrição em dívida ativa ocorreu em 11/9/2019, bem depois já de ter passado esse prazo prescricional ali, segundo a própria legislação penal, que é o de 8 anos. E a decisão que veio deliberar a respeito disso ocorreu só em 12/9/2019. E onde eu quero chegar com isso? Excelências, não tinha nem como eu recorrer disso lá no juízo penal, porque ele encaminhou o débito para inscrição em dívida ativa e declinou a sua competência, ele não se pronunciou, em outras palavras, ele declinou a competência do juízo da execução penal para analisar o caso. Ele encaminhou para a dívida ativa para, então, ser cobrado no juízo da execução fiscal, né? Então, não faria até fim, né? A nossa manifestação foi protocolada lá em 2018, ficou aguardando o pronunciamento do juízo penal em relação a isso, mas quando ele já apreciou tarde, porque o débito já tinha sido encaminhado para inscrição em dívida ativa, né? Então, em razão disso, não é mais competência, a gente nem teria discussão lá no juízo penal, né? E E a própria interpretação também, e para corroborar nessa informação, de que esse argumento que eu explanei aqui, de que ele não observou a ADI, de fato não observou, por quê? Nessa ADI 3151, né, o STF fez uma interpretação conforme do Código Penal e estabeleceu o seguinte critério: olha, transitada e julgada ação penal, o Ministério Público tem ali, ele possui legitimidade para executar essa pena de multa e ele tem 90 dias para ele pedir a execução nos termos do artigo 164 da Lei de Execuções Penais. E fala o quê? Fala, olha, transitou em julgado, pega o título, executa, tem 10 dias para a parte pagar, e se a parte não pagar, penhora e prosseguimento de uma execução muito semelhante à execução fiscal. E isso, aparentemente, era a postura que o Ministério vinha adotando nesse processo, tá? Só que, nesse meio tempo, e depois da nossa petição e do próprio pronunciamento que foi feito pelo juiz ali da execução penal, ele não encaminhou o processo para a inscrição em dívida ativa. E essa é justamente uma segunda vertente fixada nessa ADI do STF, que é, olha, se o Ministério Público não fazer isso em 90 dias, não executar em 90 dias, o juízo da execução pode encaminhar esse débito para inscrição em dívida ativa e vai ser cobrado tal como os débitos da Fazenda Pública. E veja, excelências, o débito aqui, ele transitou em julgado, aliás, a sentença penal condenatória, tanto da pena de multa quanto da privativa de liberdade, aconteceu lá em 2010. E somente em 2019 é que veio acontecer esse encaminhamento para inscrição em dívida ativa. Então, há uma incongruência do próprio magistrado ali, e a gente não podia discutir isso mesmo, ele declinou. Logo na sequência dele decidir isso, ele já tinha encaminhado o débito para inscrição em dívida ativa e para cobrança nos termos, né, sobre titularidade da procuradoria, né? Então, esse é o motivo e por isso que não se deve falar aqui em coisa julgada. E no tocante à prescrição propriamente dita, é a interpretação definida pelo STF na ADI, né, que mencionei a vossas excelências. E veja, não houve, e por mais que tenha havido, né, o magistrado da execução, ele chega a explanar e a procuradoria, ela menciona isso nos recursos, na contestação dela, de que a parte teria pedido parcelamento de débito e depois não pagou nenhuma parcela, então isso seria usado da própria torpeza. Com todas as vênias, excelência, não é que a parte está se valendo da própria torpeza. De fato, o Ministério Público passou mais de 8 anos, para ser mais preciso, passou 9 anos em poder dessa execução e nenhum ato executório foi postado, né? Mesmo o parcelamento, o Ministério Público sabe que não poderia conceder um parcelamento, não existe na legislação fiscal, que é aqui o artigo 114, inciso 2, ali do Código de Processo Penal fala, né, que deve seguir ali a legislação fiscal, não tem nenhum marco interruptivo, não tem nenhuma possibilidade de concessão. Na verdade, o parcelamento ele tem que acontecer nos termos da legislação federal, nos termos da legislação fiscal. Se existe um parcelamento em aberto, se existe essa possibilidade de parcelar, ok, parcela, suspende a exigibilidade do débito e é uma negociação que, né, que impede a contagem do prazo. Só que não aconteceu nada disso aqui, foram só manifestações de que, com todas as vênias, não foram claras para a parte de que ele poderia parcelar. Sim, ele poderia parcelar a pena que foi substituída a privativa de liberdade, o serviço comunitário, enfim, as cestas básicas, né, que ele deveria pagar e não foram pagos. Mas são duas penas distintas, e isso a jurisprudência tanto do STF como do STJ são claras, de que pena de multa não se confunde com a pena privativa de liberdade. São dois universos e cada uma deve seguir o próprio regimento. E digo mais, até para finalizar, a interpretação fixada na ADI 3151 é de que, sob titularidade do Ministério Público, a execução ela rege pelo 164 da Lei de Execuções Penais, né? E nem isso aconteceu, né? Nem a execução nesses termos, nem penhora, nem pedido de penhora, nada disso foi feito. Então, sequer à luz da legislação penal foi observado ali os critérios de cautela para se evitar uma prescrição, né? Então, em razão de todo esse contexto, é que com todas as genes, postulamos da tribuna que seja preservada a sentença, né, nos termos da fundamentação, da sua própria fundamentação. Eram essas as exposições que gostaríamos de expor daqui. Então, devolvo a palavra para a excelentíssima presidente.
Obrigada, doutor. Passo a palavra ao relator.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor pela sustentação oral. Vou tentar ser bem breve aqui em relação ao voto. A questão consiste em verificar se houve ou não a prescrição de crédito não tributário correspondente à pena de multa oriunda de condenação criminal. Inicialmente, eu afasto a preliminar suscitada pela apelante, uma vez que a ocorrência da prescrição constitui matéria de ordem pública cognoscível qualquer tempo em grau de jurisdição, não recaindo sobre ela os efeitos da coisa julgada material. Quanto à aplicabilidade das causas suspensivas e interruptivas previstas no artigo 174 CTN à multa penal, o STJ pacificou o entendimento de que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição prevista na Lei 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional continua regido pelo 114, inciso 2, do Código Penal. Assim, a fixação do prazo prescricional é regida pelo Código Penal, mas os eventos interruptivos e suspensivos de sua contagem são aqueles estabelecidos para os créditos não tributários na forma do artigo do CTN e da Lei de Execuções Fiscais. Na espécie, o prazo prescricional aplicável ao crédito é de 8 anos. E o termo inicial correspondeu ao trânsito em julgado da sentença aqui para acusação em 24 de junho de 2006. Analisando os autos de execução penal, verifica-se que foi realizada uma audiência admonitória em 25 de fevereiro de 2013, e aqui eu assinalo, oportunidade na qual o condenado José Donizete Balan requereu o parcelamento das penas de prestação pecuniária e de multa, que foi parcialmente deferido pelo juízo competente, autorizando-se o parcelamento em 44 parcelas, conforme a decisão acostada aí dos autos. O parcelamento implica a interrupção da prescrição, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do artigo 174, parágrafo 1, inciso 4 do CTN. Ressalta-se que tanto a adesão efetiva quanto os meros pedidos de parcelamento são aptos a interromper o prazo prescricional, conforme a súmula 653 do STJ. Reforçando a ocorrência da causa interruptiva do parcelamento, o termo de audiência lavrado em 13 de março de 2014 consta o seguinte: fica o sentenciado devidamente intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas processuais, qual deverá ser comprovado nos autos. Pagamento da pena de multa fica parcelado em 44 parcelas, com o prazo inicial no dia 10 de julho de 2014, mesma data estipulada para o pagamento da prestação pecuniária, conforme cópia em anexo. Considerando, portanto, que a prescrição restou interrompida em 25 de fevereiro de 2013, pedido de parcelamento, cumpre reconhecer que não houve decurso de 8 anos desde o termo inicial, tampouco entre a data de interrupção e a inscrição em dívida ativa efetuada pela Fazenda Nacional em 11 de setembro de 2019, ainda que se reputasse aplicáveis as causas interruptivas do Código Penal, vale notar que houve interrupção pelo início do cumprimento da pena, que se infere da petição do condenado nos autos de execução criminal, do comparecimento pessoal em 2 das 7 audiências admonitórias da prestação de serviços comunitários pelo sentenciado. Além disso, tratando-se de crédito não tributário, aplica-se hipótese de causa suspensiva prevista no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.830/80, restando suspensa a prescrição por 180 dias após a inscrição em dívida ativa, retornando o fluxo apenas em 9 de março de 2020, com projeção do fim do prazo de 8 anos apenas em 24 de agosto de 2021. Então, cumpre notar que a época da inscrição em dívida ativa e da propositura da ação ordinária, ainda não havia falar de prescrição, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Ressalta-se ainda que, na conclusão, e tal conclusão não obsta futura análise da prescrição da multa penal em questão, à luz de novos marcos temporais, sobretudo caso constatada a inércia do poder público na promoção da respectiva execução fiscal. assim invertida a sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho tanto em primeira instância quanto em segundo grau, especialmente o grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido na atuação desta fase do processo. Assim, nego, dou provimento à apelação.
Agradeço ao relator. Como vota o juiz convocado Thales Leão?
Meu voto é no mesmo sentido, eu acompanho o relator.
Também? Então, a turma, a unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço, um ótimo trabalho a todos.
Obrigada, boa noite. Quase boa noite. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 128, apelação civil 00101476-42 de 2008, relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, e MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. Registrado para sustentação oral o advogado Dr. Mauro Vinícius da Rocha Marques, pela apelada MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.
Dr. Mauro.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde, doutor. A turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Sim.
Pois não, então você está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Ok. Boa tarde, excelência. Senhora presidente, boa tarde a todos os demais julgadores presentes e advogados que se encontram de forma virtual. Pois bem, excelência. O feito em tela, né, o feito de origem é uma ação ordinária onde a apelada buscou a declaração de ilegalidade das gulosas que foram aplicadas pela apelante em virtude de supostas irregularidades na execução do objeto contratual. Essas gulosas, né, totalizaram um valor de R$ 88.874. O julgador de piso, ao analisar as questões fáticas e contratuais, as questões fáticas, né, do caso e as questões, os itens do contrato, observou-se de forma brilhante que, ao contrário do que sustentava, né, apelante na sua contestação, não houve nenhuma irregularidade por parte da apelada, pela empresa que prestou os serviços, né, a MPE. Em virtude desse fato, julgou o feito procedente, declarando a ilegalidade das glosas. Pois bem, que pese o brilhantismo da decisão de primeiro grau, a Infraero apelou, né, buscando a reforma da sentença. Ocorre que, excelência, o caso em tela apresenta-se assim, de uma simplicidade clara, o que vai demonstrar assim, a ausência de qualquer irregularidade por parte da MPE na execução de serviço. O que se refere à primeira glosa, uma glosa de menor valor, né? O juiz de primeiro grau constatou-se que a Infraero alegou na contestação que teria ocorrido uma irregularidade na prestação de serviço, mas não apontou quais irregularidades seriam essas para justificar a aplicação dessa glosa. Né? Procedida a oitiva das testemunhas, o juiz de primeiro grau identificou que possivelmente a glosa teria sido aplicada em decorrência da ausência de fornecimento de compressores para a realização da manutenção, que era um contrato de manutenção. Ocorre que, observados os itens do contrato, o juiz de origem, né, constatou que a MPE, na execução do serviço de manutenção, ela não tinha obrigatoriedade de fornecer nenhum material, e isso competia exclusivamente à Infraero. Para justificar essa afirmação, o juiz até ressaltou alguns itens do contrato. Eu vou ler para vossas excelências. É o item 7.1.47 e o 7.1.48.1 do instrumento contratual, que deixa claro que a obrigação de fornecer as peças competiria à apelante, à Infraero, e não à MPE, motivo pelo qual a falha na ausência de fornecimento do equipamento em questão decorreu por culpa exclusiva da apelante, à Infraero. O item 7.1.47 diz o seguinte: assessoramento à fiscalização no controle geral do nível de reposição de materiais e sobressalentes necessários ao perfeito funcionamento dos sistemas, equipamentos e instalações. Esse item diz referência às obrigações da contratada, no caso da MPE. No caso aqui, compete à MPE fiscalizar o controle geral do nível de reposição de materiais, não de fornecer os materiais. Por sua vez, o item 7.1.4.48.1
diz o seguinte: a Infraero buscará manter no seu almoxarifado uma reserva de material de reposição necessária à execução dos serviços, a fim de que os mesmos sejam executados dentro das programações previstas. Novamente, o que se observa é que a obrigação de fornecer qualquer equipamento não era da MPE, mas sim da Infraero. Então, se houve, porventura, a ausência de fornecimento desses compressores, a culpa, né, a falha dessa disponibilização não decorreu da MPE, mas sim da Infraero, que tinha por obrigação fornecer esses materiais. Então, como se observa, em relação a essa primeira glosa aqui, num valor menor, como não houve nenhuma culpa, né, da MPE em relação a fornecimento de materiais, logo não existe fundamento para ter se aplicado essa glosa em desfavor da MPE, motivo pelo qual, brilhantemente, o juiz de primeiro grau, né, afastou essa glosa de um valor menor. No que se refere à segunda glosa, excelências, num valor maior, o que ocorre? Também não há motivos para a Infraero ter aplicado essa glosa em desfavor da MPE. Isso porque a MPE, conforme se observa de todos os documentos que foram acostados aos autos e observados de forma clara e contundente pelo julgador de piso, a MPE também não praticou nenhuma irregularidade que pudesse fundamentar a aplicação dessa segunda glosa. Tanto é assim que a MPE cumpriu rigorosamente com o objeto contratual, a Infraero emitiu um atestado de capacidade técnica apontando satisfação e regularidade na execução do objeto contratual. Assim, indaga-se, uma empresa que cumpriu regularmente com o objeto contratual em todos os seus termos, qualidade e quantidade, teve o atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante, há uma justificativa para ela receber uma glosa por uma suposta irregularidade contratual? A resposta é não, não há fundamento para isso. Assim, ressalta-se que o contrato, ele restou efetivamente cumprido em todos os seus termos pela MPE. Tanto é assim que, como mencionado já anteriormente, a Infraero emitiu esse atestado de capacidade técnica, ressaltando a satisfação e regularidade do objeto contratual. É importante frisar que essa questão trabalhista que foi suscitada pela Infraero como uma das formas justificativas da glosa, ela também não se sustenta, porque a MPE ela cumpriu rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários. Tanto é assim que não existe qualquer apontamento que demonstre qualquer irregularidade em tal sentido. O item, é importante ressaltar também que o item 7.1.5 do instrumento contratual ressalta que a questão da organização e responsabilidade dos funcionários ficará a cargo da MPE e não da Infraero. Ou seja, a MPE, a obrigação dela é entregar, cumprir regularmente com o escopo contratual. Agora, em relação à organização da equipe, isso vai caber à MPE sem que a Infraero possa tecer ou ter qualquer ingerência sobre isso. Acerca dessa questão, eu vou ler para vocês o item 7.1.5, que deixa bem claro. Admitir e dirigir sob sua inteira responsabilidade o pessoal capacitado e habilitado de se necessitar em todos os níveis de trabalho para a execução dos serviços, correndo por sua conta todos os encargos e obrigações de ordens trabalhistas, previdenciária e civil, apresentando ainda a contratante, sempre que solicitado, relação atualizada desse pessoal. Então, desde que a MPE apresentasse uma equipe devidamente capacitada e técnica para executar o escopo contratual, ela estava cumprindo com a obrigação contratual dela. Então, assim, por mais que ela tenha reduzido a equipe, mas entregou o objeto contratual de forma técnica, né, que foi solicitada, e não existe fundamento para a Infraero aplicar qualquer penalidade à MPE. Então, com base nesses fundamentos, a apelada roga aos senhores julgadores que seja negado o provimento ao recurso de apelação e mantido na íntegra a sentença de primeiro grau proferida pelo julgador de piso.
Doutor, muito obrigada. Eu passo a palavra ao relator.
Obrigado. Cumprimentando o advogado pela sustentação oral,
E, de fato, o caso aqui trata de duas glosas promovidas nesse contrato administrativo pela Infraero, sendo uma delas relacionada a suposto defeito na prestação de serviços por falta de entrega de materiais e a outra por falta de pessoal suficiente para cumprimento do contrato administrativo. Eu ressalto que o juízo de primeiro grau reconheceu na sentença que, pela natureza dos serviços e pelas disposições contratuais, o fornecimento dos materiais necessários para a execução desse contrato cabia à Infraero e que a falta de profissionais na unidade da contratada não seria causa suficiente para a realização dessas glosas, haja vista que o escopo dos serviços não previu a presença de um corpo estável de funcionários, mas de um grupo mínimo, de sorte a possuir equipe suficiente para a condução dos trabalhos de manutenção dos sistemas de refrigeração. Esse foi o entendimento de primeiro grau que foi atacado na apelação. No entanto, embora as fundamentações adotadas na sentença, tenho que reconhecer no meu voto que parcialmente não procedem. A empresa pública, ela efetivamente fez prova da ausência de funcionários previstos inicialmente na planilha de custos, a teor do artigo 3732 do CPC. Desse modo, tendo sido estimados custos que ao final compuseram o valor global do contrato, porém não foram suportados pela contratada, houve efetivo prejuízo à administração e injustificável rendimento auferido pela empresa vencedora do certame licitatório. Ademais, foi formalizado o procedimento administrativo que constatou a ocorrência dos referidos danos à relação contratual estabelecida, sendo cabível, portanto, a aplicação do artigo 84 da antiga Lei de Licitações, a 866 de 93. A prever a possibilidade de retenção de valores quando apurado efetivo prejuízo à administração pela falta de aplicação dos custos inicialmente orçados, estipulação também prevista contratualmente empregada no caso. E aí eu colaciono jurisprudência do ST, aliás, desse tribunal nesse sentido, e concluindo que a sentença nesse caso deixou de observar que o fundamento da glosa não se deu somente pela falta da prestação de serviços, mas pela redução do quantitativo de funcionários e da supressão dos salários que formaram a composição dos preços, o que concretamente se deu e ensejou a formação de glosa no contrato administrativo. Nesse sentido, quanto à glosa por força da falta de prestação de serviços por ausência de materiais, que é o segundo ponto que a gente está discutindo aqui, é de se entender pela manutenção da sentença. Esse ponto é diferente. Isso porque efetivamente deixou a Infraero de fazer prova de falta ou deficiência da prestação desses serviços. De fato, ao apontar essa ocorrência, a Infraero deixou de se manifestar sobre as condições contratuais postas, que levam à conclusão de que o fornecimento de materiais para as atividades de manutenção dos sistemas de refrigeração era encargo que lhe competia. Lá do outro, a apelada fez prova suficiente de que interpelou a contratante a respeito da falta de materiais, não sendo legítimo imputar à contratada glosa por alegada falta de prestação de serviços que só não foram executados porque faltou os materiais que a Infraero enviou, né? Não enviou, na parte que não puderam ser cumpridos. Assim, não foi por falta, não foi por desídia da contratante em garantir as condições contratuais. Aliás, eles não foram executados justamente por desídia da contratante Infraero em fornecer os materiais. Conforme reconhecido na sentença, não foram especificados quais serviços deixaram de ser realizados, não tendo sido produzida prova nesse sentido por parte da Infraero, ônus que lhe era devido ao defender a legalidade das glosas efetuadas em contraposição aos fundamentos suscitados pela apelada para defender a ilegalidade dessa glosa, os quais foram suficientes para atestar irregularidade da citada supressão de valores. Tendo em vista a sucumbência mínima da apelante, a apelada arcará com a integralidade das custas e honorários fixados sobre o valor atualizado da causa nos percentuais legalmente escalonados.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, de modo a reconhecer a legalidade da glosa efetuada em face das diferenças salariais apuradas. É como eu voto.
Obrigada. Eu acompanho Vossa Excelência como vota a juíza convocada Diana Brunstein.
Cumprimento pelo voto e acompanho o relator.
Então, a turma do Regional do Mato Grosso do Sul, a unanimidade, acompanha o seu relator. Peço ao seu secretário que aprove o próximo fim.
Item 128, apelação civil 00010476-42 de 2008, relatoria do Perdão. Item 98 do PJE. Apelação com remessa necessária 500-6975-72 de 2020. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Fazenda Nacional e Águas Guariroba S.A. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Diego Albin Miguita, pela apelada Águas Guariroba S.A.
Boa noite, presidente. Não te ouço. Tudo bem?
O senhor me ouve agora, doutor?
Agora ouço.
Tá bem. Doutor, a turma dispensa a leitura do relatório, você concorda?
Concordo perfeitamente.
Pois não?
Nesse caso, excelência, está sendo mantida praticamente no mérito a sentença de primeiro grau e somente adequada às questões de compensação e restituição administrativa. Consulto ao advogado se dispensa a sustentação oral para a proclamação do resultado.
Perfeito, dispensado.
Então,
eu passo a palavra ao senhor relator. Apenas em relação à parte final do voto.
Isso. Dou parcial provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a sentença no ponto em que reconheceu o direito à restituição administrativa do tributo, restringindo os efeitos do provimento ao reconhecimento do direito à compensação tributária a ser exercida na via administrativa após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A do CTN, bem como para explicitar que a compensação deverá observar as restrições previstas no artigo 26-A da Lei 11.457, de 2007, especialmente quanto à vedação de compensação cruzada envolvendo créditos apurados em períodos anteriores à implantação do E-Social, e mantenho a sentença nos demais termos, em especial quanto ao reconhecimento da inexigibilidade das cotas fixas instituídas pelo artigo 69 da Lei 12.973/2014, em razão de sua inconstitucionalidade por violação ao princípio da irretroatividade tributária, bem como quanto ao reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos no prazo de 5 anos anteriores à impetração.
Pois não. Como vota o juiz federal convocado, Thales Leão?
Eu acompanho integralmente, relator.
Eu também acompanho. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor Diego.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais.
Obrigada. Boa noite. Finalizados os processos da pauta com sustentação oral. E eu consulto meus pares em relação aos demais feitos, se podemos julgar em conjunto, de acordo com os votos lançados no painel do processo judicial eletrônico, inclusive quanto aos feitos adiados restantes, que são os itens 172, 173, 174 e 176. Vossa Excelência, confirma? Concedo a palavra à senhora Procuradora Regional da República para sua manifestação em relação aos feitos a serem julgados em conjunto, tendo em vista existirem feitos em que a intervenção do Ministério Público.
Obrigada pela concessão da palavra mais uma vez. Eu não tenho nada a acrescentar às manifestações que já constam dos autos.
Pois não, muito obrigada. Então, ante a concordância da turma, ratificada a manifestação do Ministério Público Federal, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à Secretaria realizar os devidos apontamentos. Reitero que foram retirados de pauta os itens 26, 27, 31, 47, 49, 51, 52, 53, 102, 105, 106, 107, 130, 133, 138, 139, 157, 159, 164 e 166, feitos esses que serão oportunamente colocados, voltarão à pauta e serão colocados em julgamento. Não havendo mais processo, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada.